Então, aqui ou há sobre isto?
Como preferir.
Aqui talvez não. É, como preferir. Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar início à nossa sessão, que hoje tem como ponto único a audição do Sr. Ministro de Estado das Finanças para a apresentação das medidas complementares ao Programa de Estabilidade e Crescimento, que se traduzirão na proposta de Lei 26.11. Eu queria só dizer que, dar essa informação à Comissão, que o plenário promoveu a audição dos órgãos do Governo para as regiões autónomas e eu próprio já pedi para que a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias sejam também ouvidas. E queria também dizer igualmente que pedi ao Unidade Técnica de Apoio Orçamental que fizesse também um estudo sobre o impacto destas medidas, que me pediu mais alguns elementos de informação que eu, entretanto, canalizei para o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares para serem pedidos. Portanto, há um conjunto de elementos que lhes permitam analisar esse impacto. Sem mais, não sei se o Sr. Deputado Honório Novo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente antecipou-se, eu queria fazer um ponto de ordem exatamente por essa razão. Vejo que o Sr. Presidente tomou a iniciativa de promover a audição da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias, não tem neste momento uma previsão da realização da data de realização. Terá que ser sempre depois de quarta-feira, provavelmente.
Eu pedi a pronúncia por escrito. Por escrito. Penso que se irão pronunciar por escrito.
Muito obrigado.
Queria, como se, enfim, talvez houvesse feito inicialmente, mas queria, não queria deixar de cumprimentar o Sr. Ministro do Estado das Finanças, o Sr. Secretário de Estado, pela presença aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. Queria agradecer a disponibilidade e queria, sem mais, passar-lhe a palavra para uma exposição inicial. Nós vamos, depois da exposição inicial, teremos umas rondas de perguntas. Como sabem, segundo a grelha de tempos que foi acordada, aqui está disponível. Muito obrigado. Sr. Ministro, é a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A crise das dívidas soberanas com que nos defrontamos, em especial na zona euro, veio reforçar a prioridade do objetivo de consolidação e sustentabilidade das contas públicas. Com efeito, a crise da dívida soberana grega e o seu contágio a outros países, nomeadamente Portugal, bem como a percepção de um mais baixo crescimento da economia europeia, agravaram a percepção de risco associada aos ativos denominados em euros, aumentaram os spreads e reduziram a apetência para emprestar às economias de euro. O reforço e aceleração do processo de consolidação orçamental com que o Governo português se compromete constitui uma estratégia clara e séria no sentido de cumprir as metas de consolidação mais cedo do que inicialmente definido, devolver rapidamente a confiança aos mercados financeiros e aos seus agentes e fazer face ao ataque à moeda única e às dívidas soberanas e assim contribuir para a estabilidade da economia de cada país e, consequentemente, da zona euro. É importante não esquecer que esta crise da dívida soberana é uma crise que afeta as condições de financiamento dos agentes económicos, um mecanismo essencial para o funcionamento da economia e para a promoção do crescimento sustentado. O Programa de Estabilidade e Crescimento para 2010 e 2013 previa já um conjunto de medidas de consolidação, sobretudo do lado da despesa, geradoras de uma redução do déficit em 2010 de 9,4% para 8,3% do PIB, um déficit abaixo dos 3% em 2013 e também em 2013 o início da trajetória descendente do rácio da dívida. No sentido de acelerar a redução do déficit e o controle da dívida pública, o Governo pretende adotar um conjunto de medidas adicionais, tendo subjacente novas metas para o déficit público. Uma redução adicional do déficit em um ponto percentual em 2010, para 7,3% do PIB, e uma redução adicional de 2 pontos percentuais em 2011, para os 4,6% do PIB, o que permitirá, já em 2012, a redução do rácio da dívida pública. A antecipação das metas de consolidação e a adoção de medidas adicionais beneficiou de um acordo prévio com o maior partido da oposição, que para além de criar as bases para uma implementação célere e efetiva, confere um sinal importante de consenso político para a credibilidade desta consolidação. No que respeita a medidas para reduzir a despesa, a proposta de lei hoje em discussão contempla o congelamento de admissões de trabalhadores em funções públicas, a redução em 5% das remunerações de titulares de cargos políticos, gestores públicos e equiparados, a redução das transferências para o setor empresarial do Estado através de uma cativação de 300 milhões de euros, a redução das transferências para as administrações locais e regionais em 105 milhões de euros, ao abrigo do mecanismo de estabilidade orçamental da Lei de Enquadramento Orçamental, a consagração da regra de endividamento zero para as autarquias locais. O reforço da redução da despesa passa ainda por um conjunto de medidas de controle orçamental consagradas especificamente no Decreto-Lei que executa o Orçamento de Estado para 2010 e que contempla o reforço da regra do equilíbrio orçamental nos serviços e fundos autónomos, a cativação de dotações relativas a consumos intermédios em rúbricas como comunicações, horas extraordinárias, assistência técnica ou encargos com prémios de desempenho, e a redução de despesas de capital através da cativação adicional de 7,5% de despesas do capítulo 50 do Orçamento do Estado em financiamento nacional. São também adotadas medidas do lado da receita que contemplam o aumento em um ponto percentual de todas as taxas do IVA, a taxa normal, a intermédia e a reduzida, a tributação adicional em sede IRS mediante o aumento em um ponto percentual das taxas gerais aplicáveis até ao terceiro escalão de rendimentos e em 1,5% a partir do quarto escalão, aumento este que, para o ano em curso, é ponderado de modo a corresponder a 7/12 desses acréscimos, bem como um aumento correspondente nas taxas liberatórias do IRS. A tributação adicional em sede IRC, aplicando uma sobretaxa correspondente a uma derrama de 2,5% aplicável ao lucro tributável superior a 2 milhões de euros, e o agravamento da tributação em sede imposto de selo devido na concessão de crédito ao consumo. Para além destas medidas, o reforço do processo de consolidação está a ser prosseguido através da antecipação da eliminação das medidas anticrise de estímulo à economia, bem como de medidas cuja implementação estava prevista para 2011, como a implementação da condição de recursos e o reforço de mecanismos de atribuição e controle das prestações sociais, as alterações ao regime do subsídio de desemprego, a tributação em IRS das mais-valias, a criação de um escalão especial de IRS para rendimentos superiores a 150 mil euros e a introdução de portagens em vias SCUT. Em suma, as medidas que hoje se discutem fazem parte de um conjunto de intervenções com o objetivo de antecipar a consolidação das nossas finanças públicas. Estas medidas de consolidação, a par do aprofundamento das reformas estruturais em curso, em domínios como a energia, a ciência e a tecnologia, o mercado de trabalho, o ambiente de negócios, constituem a orientação de política fundamental para equilibrar as contas públicas, promover a competitividade, devolvendo a confiança aos mercados e a estabilidade financeira. Tendo sempre como norte a perspectiva de consolidação orçamental face à atual conjuntura dos mercados financeiros internacionais e, em particular, face às dificuldades que Portugal vem sentindo no mercado da dívida soberana, em parte por efeito do contágio da situação financeira da Grécia, é aconselhável que Portugal apareça, desde o primeiro momento, como plenamente participante no esforço europeu de salvaguarda da estabilidade da zona euro. Os Estados-membros da zona euro decidiram estabelecer um mecanismo de estabilização financeira desta zona, com o objetivo de financiar os Estados-membros em dificuldades. Este mecanismo irá atuar através da emissão de obrigações nos mercados internacionais, com garantia dos Estados-membros da zona euro, até ao montante de 440 mil milhões de euros. As garantias a emitir pelos Estados-membros participantes serão na proporção da participação de cada Estado no capital do Banco Central Europeu, retirados os Estados-membros destinatários do auxílio, pelo que, no montante total dos 440 mil milhões de euros, o Estado português poderá ser chamado a conceder garantias até ao montante de 11.355 milhões de euros. Para que as obrigações a emitir pelo mecanismo em causa possam ter uma notação de risco de AAA, está a ser equacionado que os Estados-membros garantam até 120% daquela quota-parte da sua participação correspondente ao peso na participação do Banco Central Europeu. Assim sendo, o potencial de garantias a conceder por Portugal poderá ascender a 13.627 milhões de euros. Nos termos do artigo 78º da Lei do Orçamento do Estado, em articulação com o disposto na Lei nº 8A de 2010, de 18 de maio, o montante que se encontra aprovado para concessão de garantias no âmbito da Iniciativa para o Reforço da Estabilidade Financeira é apenas de 9.146 milhões de euros. Assim, para que Portugal se possa comprometer, juntamente com os seus parceiros europeus, com a totalidade da sua participação, o que se nos afigura essencial face à atual conjuntura, terá que ser alterado o limite previsto naquele artigo 78º da Lei do Orçamento do Estado. Não deverão surgir quaisquer dúvidas na capacidade plena de Portugal participar neste reforço com a totalidade da participação que lhe cabe por aplicação da sua proporção no capital do Banco Central Europeu. Neste sentido, transmiti já ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista esta minha preocupação, considerando ser este o momento oportuno para a Assembleia da República discutir esta questão em plenário, no âmbito dos seus poderes constitucionais. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, termino esta minha intervenção inicial, chamando a atenção para a importância da aprovação e consequente adoção urgente do conjunto de medidas que estão, neste momento, sujeitas à vossa apreciação. É urgente que prossigamos com o esforço adicional de consolidação financeira. É urgente que Portugal dê sinais de que estão em marcha os procedimentos e as medidas indispensáveis para que o déficit seja reduzido de forma mais substancial neste ano de 2010 e, sendo urgente a aprovação das medidas para que possa ser urgentemente ou possam ser urgentemente aplicadas, eu solicito também aos senhores deputados, solicito a esta Assembleia que no uso das competências e no uso e no respeito pelos procedimentos regimentais, esta Assembleia possa, o mais urgentemente possível, proceder à aprovação destas medidas, a bem de uma consolidação rápida das nossas contas públicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por esta intervenção inicial. Passamos à fase das perguntas. Primeiro, uma primeira ronda de 8 minutos por grupo parlamentar, com o mesmo tempo de resposta individualizada logo a seguir. Sr. Deputado Duarte Pacheco, primeiro pelo PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, nós tivemos aqui uma reunião no dia 5 de maio. Nessa audição, no dia 5 de maio, portanto, ainda durante este mês, o PSD teve a ocasião de fazer referência à gravidade da situação que estávamos a viver, de evidenciar o problema do endividamento externo, que é o problema principal com que nós nos defrontamos, e mostramos até disponibilidade para ajudar o Sr. Ministro das Finanças a convencer o Sr. Primeiro-Ministro que era necessário o adiamento das obras públicas. Recordo que a reação, quer do PS, quer mesmo, do Sr. Ministro, não foi no bom sentido. Visto que o PS minimizou por completo o problema de endividamento externo e o Sr. Ministro, nesse dia 5 de maio, fez referência que o investimento seria todo para avançar, porque considerava que era fundamental. Bastaram 48 horas para que alguma alteração no comportamento do Governo ocorresse. No dia 7 de maio, na reunião da zona euro, envolvendo chefes de Estado e de Governo, o Sr. Primeiro-Ministro levou um valente puxão de orelhas face à execução com que o país estava e anunciou nessa noite, de imediato, medidas extraordinárias para rever as metas orçamentais e de endividamento do país e anunciou o adiamento das grandes obras públicas. Infelizmente, Sr. Ministro, temos que lamentar que o Governo de Portugal se limite a ter comportamentos reativos perante imposições do exterior, em vez de ter autonomia de decisão e atuar nos momentos certos, de acordo com aquilo que devem ser as prioridades nacionais. O que é que aconteceu desde o dia 7 de maio até hoje, 28 de maio? O PSD assumiu um comportamento de responsabilidade, mostrando disponibilidade para ajudar Portugal. Por isso mesmo, o líder do PSD mostrou disponibilidade e afirmou a disponibilidade do Partido Social Democrata para viabilizar um conjunto de medidas que vão no sentido de repor Portugal na linha da credibilidade externa que bem necessita. E mostrou disponibilidade para viabilizar as medidas difíceis que aqui estão agora a ser apresentadas pelo Sr. Ministro. Mostrou sentido de Estado e sentido de responsabilidade. O PSD deu a mão ao país, estando disponível para ajudar o país. O que é que aconteceu também desde o dia 7 de maio até hoje, 28 de maio? O Banco de Portugal alertou no seu relatório para o alto endividamento do país. Portugal é anunciado que caiu 3 lugares no ranking da competitividade. As agências de rating continuam a olhar para Portugal com todo o cuidado. Aquilo que esperávamos do Governo seria estar disponível também para fazer o seu papel para ajudar a credibilização do país. Infelizmente, desde o dia 7 de maio até hoje, 28 de maio, aquilo que nós temos assistido é uma contínua desorientação, uma ausência de estratégia, uma ausência de coerência interna, um Governo que não sabe que está sem norte e que só sabe uma coisa. Tem que aumentar a receita e tem que cortar na despesa. E por isso mesmo apresentou-nos aqui um primeiro orçamento retificativo. Mas perante aquilo que nós aqui temos, temos que salientar as contradições permanentes. E é o pior que podemos dar a imagem para o país, para os portugueses, para todos os contribuintes, para o exterior, é esta imagem de profunda trapalhada que tem sido a atuação do Governo ao longo destas semanas. Temos que falar claro e ter um quadro claro de quais são as regras com que os portugueses e os contribuintes se vão reger. E o que é que nós temos assistido? Foi a confusão quanto à entrada em vigor destas normas. Se são a dia 1 de janeiro, se é dia 1 de junho, há despachos, há contradespachos, é dia 1 de julho. Cada membro do Governo, como se costuma dizer, cada cabeça a sua sentença. Sobre o aumento dos preços dos transportes. Aumentam de manhã, comunicados à tarde a dizer que já não são aumentados, comunicados a seguir a retirar os comunicados anteriores, atrapalhado. É a contradição quanto às obras públicas. Não são para avançar, são para avançar, é para avançar agora, é para avançar daqui a 6 meses, é para avançar não sabemos quando. É, Sr. Ministro, permita-me, até a sua declaração de há minutos. Ainda nem sequer aprovámos, acabou de dar entrada a primeira alteração ao orçamento e já acaba de nos dizer que ela está incompleta, que ela tem que ser corrigida e que o Partido Socialista irá apresentar uma proposta para retificar algo que acabou de nos apresentar. Não tinha essa informação há 48 horas, quando foi disponibilizada esta iniciativa legislativa? Sr. Ministro, a sensação que todos nós temos é que estão, de facto, a correr atrás dos acontecimentos. É que o Governo não está... Nós estamos a dar a mão ao país, mas é preciso que o Governo também cumpra a sua parte e também a dê. E que tenha um papel ativo nesta postura de credibilização do país. E Sr. Ministro, termino fazendo-lhe três questões. A primeira, solicitando que seja cumprida a lei de enquadramento orçamental e que nos sejam entregues um relatório que devia ter acompanhado esta proposta de lei com toda a justificação das opções que foram tomadas. Porquê que a opção é o aumento do imposto A em detrimento do imposto B? Porquê que se corta na despesa A em detrimento da despesa B? Quais são as metas em concreto? É natural que isso fosse disponibilizado a todos os portugueses e de certo que o Sr. Ministro nos fará chegar essa informação em tempo útil. Segundo, se está seguro que todas as soluções que são apresentadas, nomeadamente quanto à fiscalidade, são as soluções que salvaguardam o aspecto da retroatividade. O pior que pode acontecer é que, para além de toda a atrapalhada, ainda virmos a ter uma contingência constitucional que ponha em causa aquilo que nós estamos aqui a discutir. E, por fim, para que ser coerente todo este pacote, Sr. Ministro, é necessário, mais uma vez, a sua intervenção, de modo a que o projeto do TGV entre o Poceirão e Caia possa ser suspenso e adiado. Não faz sentido nenhum que se peça mais sacrifício dos portugueses, mais impostos, que se cortem despesas sociais, deixando famílias e desempregados em situações difíceis, mas que a obsessão do TGV seja de tal ordem que aí é como se pode cortar. Senhor Ministro, ninguém com bom senso compreende esta obsessão e esta teimosia do Governo e apelo à sua compreensão perante esta situação e à sua ação para que este investimento público possa ser suspenso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. O Sr. Deputado Duarte Pacheco é, de facto, um exímio novelista e ficcionista nestas matérias. Porque o senhor deputado, de facto, apresenta-nos uma leitura dos acontecimentos que é muito sua e que insiste nessa sua leitura e nessa sua interpretação, mas acho que comete aqui algumas falhas, umas até admito que deliberadamente, mas outras por desconhecimento. Em primeiro lugar, o senhor deputado afirmou que, na reunião que tivemos aqui no dia 5 de maio, que eu disse que era fundamental avançar com os projetos. Eu sempre disse aqui, primeiro, e disse ao Sr. Deputado, quando se ofereceu para me ajudar a convencer o Sr. Primeiro-Ministro, eu fui muito claro ao Sr. Deputado a dizer que não precisava de ajuda, porque, de facto, e é saudável que assim seja, a relação entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças tem que ser uma relação de apoio, e eu até, na altura até disse, de quase cumplicidade nestas matérias, e por isso mesmo também se compreende que o país tenha tido, nos últimos 45 anos, uma grande estabilidade na equipe governativa das finanças. O que também parece importante para enfrentar os problemas que o país tem que enfrentar. Mas não lhe disse, na altura, que os projetos tinham que avançar fosse. Não, eu reafirmei aqui ao Sr. Deputado aquilo que tinha dito, penso que aproximadamente uma semana antes, é de que os projetos de investimento estariam sujeitos a um processo de reavaliação quanto à sua oportunidade, quanto à sua necessidade e mais, e que, havendo dificuldades de financiamento, com certeza que as questões teriam ser equacionadas. Portanto, o que eu aqui disse não foi exatamente aquilo que o Sr. Deputado acabou de me atribuir, disse algo de diferente nessa matéria. Quanto à questão do puxão de orelhas do Conselho de Europa, Sr. Deputado, devo-lhe dizer que aí, de facto, o Sr. Deputado desconhece todo o processo e, se calhar, os bastidores destas matérias. Mas sem cometer qualquer inconfidência, Sr. Deputado, eu acho que posso informar os senhores deputados em geral que, primeiro, desde que apresentamos o PEC e que assistimos ao agravamento da crise grega e às repercussões sucessivas que o desenrolar dessa crise ia tendo sobre outros países, em particular sobre Portugal, que no meu discurso eu sempre afirmei, e aliás, e terminei o meu discurso na Assembleia de apresentação do PEC, precisamente nesses termos, de que nós tudo faremos e tomaremos as medidas que forem necessárias para assegurar a consolidação orçamental. E tínhamos consciência, de facto, de que o desenrolar da situação poderia, de facto, ter desenvolvimentos que nos obrigassem a ter que avançar nesse sentido. E desde cedo, desde essa altura, assistindo ao desenrolar e ao agravamento da situação, fomos trabalhando e equacionando medidas adicionais. E tínhamos aqui, de facto, uma questão que me parece importante, que era o de saber se o esforço a levar a cabo de enfrentar a crise, de a ultrapassar, era um esforço que devesse ser deixado aos países abandonados a si próprios, ou se não deveria ser um esforço enquadrado num esforço comunitário também de enfrentar essa crise. E o tema da cimeira do dia 7 de maio foi precisamente esse. E o que eu combinei com o Sr. Primeiro-Ministro era que o pacote de medidas que nós anunciamos dias depois, no sentido de reforçar a consolidação orçamental, nós avançaríamos com ele dentro do quadro que gostaríamos de ver saído do Conselho Europeu. E combinei com o Sr. Primeiro-Ministro que, se o Conselho Europeu aprovasse essa estratégia comum, nós anunciaríamos a redução adicional do déficit em mais um ponto percentual no ano 2010. Foi isso que foi feito e foi isso que, na sequência do desenrolar do Conselho Europeu, foi anunciado. Porque não nos parece que os esforços individuais dos países sejam, neste momento, o suficiente para enfrentarem as dificuldades desta crise. É necessário que haja um assumir de responsabilidades a nível comunitário e, em boa hora, os líderes presentes nessa Cimeira Europeia resolveram avançar com a criação de um mecanismo de estabilização do euro, mecanismo esse que depois foi discutido e foi avançado na reunião que ocorreu no domingo a seguir, do ECOFIN, que decorreu no dia 9 de maio. Portanto, foi neste quadro de um apelo e de um compromisso que foi assumido nesse mesmo Conselho, de todos os países fazerem um esforço adicional de consolidação, por um lado, e de criarem esse mecanismo. São as duas ideias fortes que saíram dessa cimeira. Reforçar e avançar na consolidação orçamental e criar esse mecanismo de estabilização do euro. E não é por acaso que a Espanha anunciou medidas adicionais, que a Alemanha anunciou, que a Itália anunciou e que a França estão a anunciar. Que decorrem, precisamente, do compromisso assumido nesse contexto. E de que nós já íamos preparados, porque também percebíamos bem o contexto especial em que Portugal se enquadrava no quadro do contágio da crise grega que nos estava a afetar já de imediato, e tendo presente que Portugal teria que ter uma reação e uma resposta rápida, que foi desde logo anunciado esse esforço adicional. Sr. Deputado, eu recordo ao Sr. Deputado que não entendo que o ter que considerar, perante o agravamento das situações, que temos que reforçar as nossas iniciativas, que temos que tomar eventualmente novas medidas, eu não entendo que isso seja algo que descredibiliza ou que nos desacredite, porque acho que temos de ter a lucidez para enfrentar ou perceber os desafios que temos e de tomar as medidas que são necessárias. E por isso mesmo eu louvo a atitude do PSD, que aqui há uns meses defendia reduções de impostos, reduções das taxas para a contribuição social, aumentos de despesa e agora, de facto, o PSD compreende que a situação é uma situação bem mais séria do que aquilo que avaliou na altura, porque achava que podíamos baixar impostos, mesmo quando nós dizíamos que não havia espaço para baixar impostos, e agora vejo que o PSD compreende que a situação de facto obriga a aumentar impostos. E não entendo que isso seja uma atrapalhada do PSD, não. Bem-vindo ao clube daqueles que enfrentam com realismo a situação que temos pela frente. E, por outro lado, Sr. Deputado, não é uma questão de meses ou de 48 horas. Por acaso posso informar ao Sr. Deputado que o mecanismo de garantias é um mecanismo que está neste momento, foi ontem, está neste momento a ser discutido em Malta no Comitê Económico-Financeiro. E se eu faço aqui hoje o apelo e alerto, é porque o meu representante nesse Comitê Económico-Financeiro me deu conta dos desenvolvimentos da reunião que está agora a decorrer em Malta do Comitê Económico-Financeiro. E eu entendi que, por bem, que devia chamar a atenção do Parlamento agora para podermos rapidamente ter já um enquadramento que permita a Portugal associar-se à solução que está a ser preparada e que está a ser decidida. Portanto, há 48 horas não sabia, soube agora há pouco tempo, precisamente porque a reunião ainda está a decorrer em Malta. Ora, relativamente às questões que o Sr. Deputado levantou, eu gostaria somente de comentar a questão da retroatividade. Eu, quanto ao conjunto das soluções que nós aqui temos, eu não temo que elas padeçam de qualquer problema sério de retroatividade. Já tive a oportunidade aqui, já, Sr. Presidente, de sobre isso. Penso que aquilo que temos perante nós não é nada de inédito, digamos, na nossa prática legislativa, nem sequer na nossa jurisprudência constitucional, que já se confrontou com situações análogas a estas. E quanto aos fundamentos ou aos motivos, eu creio que quer a minha intervenção, quer a exposição de motivos da própria proposta de lei, que fundamenta o porquê das medidas que aqui são apresentadas à Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Vítor Batista, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e colocar-lhe desde já uma pergunta. Uma pergunta porque ainda ontem foram publicadas projeções, ontem, antes de ontem, da OCDE, e nas projeções para 2010 e 2011, temos Portugal a crescer 1% em 2010 e para 2011 relativamente menos. Em 2011 a taxa de desemprego a ceder, a passar de 2010 de 10,6% para 10,4%. O déficit também, naturalmente, dentro dos valores da projeção do próprio Governo e na sequência das medidas que são assumidas, mas, por outro lado, o Sr. Ministro vem aqui hoje e propõe um conjunto de medidas e parece haver aqui, enfim, alguma contradição entre as medidas difíceis que está a propor e, por outro lado, o andamento da economia. Eu coloco esta questão para, se por um lado a OCDE diz que Portugal é, neste momento, o país que vai crescer mais, é o segundo que cresce mais na Europa e o que cresce mais na zona euro. Por outro lado, nós temos um conjunto de medidas. Fui ver as medidas que o governo português assume. Aos senhores deputados.
Aos senhores deputados, eu queria que deixassem continuar. Sr. Batista, por favor.
Não, até agradeço, Sr. Presidente, e peço ao Sr. Presidente que estas contagens de interrupção sejam...
Sim, será.
Podem falar à vontade no vosso momento.
Sr. Deputado, eu peço, vamos criar condições para ouvirmos o Sr. Deputado Batista, por favor.
Por outro lado, nós temos um conjunto de medidas que são assumidas. E é curioso que vou ver as medidas assumidas pelo Estado português, entre as quais algumas que o Sr. Ministro acabou aqui de agora apresentar, e tive o cuidado de compilar todas as medidas que foram assumidas desde pela Espanha, pela Alemanha, pela Itália, pela Grécia e pela Irlanda. E é curioso que em grande parte delas são muito semelhantes e algumas muito mais duras, que aquelas que o Sr. Ministro acabou por aqui anunciar. Vou à Espanha, redução de 5%, medidas adicionais, já não nas outras, redução de 5% nos salários da função pública, redução de 15% dos vencimentos dos membros do governo, suspensão da revalorização de pensões, passagem da reforma para os 67 anos, etc, etc, e sucessivamente assim. A segunda pergunta, Sr. Ministro, é muito simples. É que eu olho para o PSD, e olho para o PSD e vejo sucessivamente um discurso interessante. Um discurso de Estado, por supostamente de Estado, de ajuda ao Governo, de consciência dos problemas, mas depois vimos ainda esta semana, na Comissão de Saúde, em que é proposto um conjunto de medidas de contração da despesa e o PSD não está de acordo com elas. E diz logo que não está de acordo. Fica-se sem saber qual é, afinal, o posicionamento do PSD. Se é de ajuda, naturalmente, à contenção da despesa, se é de ajuda à resolução dos problemas, ou são palavras vagas, com o princípio, ou no pressuposto de um grande partido de Estado, mas verdadeiramente, uma coisa é o que dizem, e depois, na prática, é a realidade exatamente o contrário. E apenas dizem isso com uma única estratégia, que é de contagem de votos. Eu penso que o Sr. Ministro deve, evidentemente, fazer por Portugal o que o país precisa. E nós sabemos que as medidas são duras e tudo depende do andamento da economia se são necessárias mais medidas ou não. Não há a menor dúvida sobre isso. Por isso, eu tenho uma segunda questão que queria colocar. Muitos problemas que estão em cima da mesa na Europa, em todos os Estados-membros, se relacionam com as suas dívidas. Dívida externa e dívida pública. Dívida do Estado. E constato, e era a segunda pergunta que deixaria ao Sr. Ministro, que na Europa temos um banco emissor, o BCE, olhamos para um conjunto de bancos emissores em diferentes Estados, os Estados Unidos, por exemplo, e os bancos emissores têm a possibilidade de financiar as dívidas soberanas. Na Europa, em função dos próprios estatutos, e também da Cimeira de Lisboa, o certo é que o BCE não tem a possibilidade de financiar diretamente os Estados soberanos e pode financiar através do mercado secundário. A segunda pergunta, num quadro desta natureza, Sr. Ministro, não será necessário que os Estados-membros se consciencializem que o problema com Portugal, que é um problema idêntico ao da Espanha, idêntico ao da Grécia, para pior o da Grécia, infelizmente, da Irlanda, da França, antes de ontem, a própria Alemanha teve dificuldades em colocar a sua própria dívida pública. As notícias da própria Alemanha com dificuldade de colocar a sua dívida pública. A pergunta que eu deixo ao Sr. Ministro é se não é necessário, não será necessário, evidentemente, reequacionar o próprio Banco Central Europeu e a possibilidade de, através deste banco, enquanto banco emissor, poder financiar diretamente as dívidas soberanas. É uma outra questão que lhe coloco e que eu penso que é necessário para que os portugueses percebam que as dificuldades que nós temos hoje em Portugal, ao contrário de um conjunto de partidos que têm assento aqui na Assembleia da República, que sistematicamente responsabilizam o Governo pela política económica, como até hoje José Sócrates fosse Primeiro-Ministro da Europa, que evidentemente não o é. E, portanto, têm, eu diria, a desfaçatez de não conseguir separar a luta política e não conseguir separar as questões internacionais das questões internas, infelizmente, às quais Portugal também não fugiu, como não podia dar de ser, e das questões europeias. Um outro problema, Sr. Ministro, sobre uma intervenção e do deputado Duarte Pacheco e o puxão de orelhas. Não é um termo que seja, de facto, aplicável aqui no Parlamento. Não fica bem. Desde logo pelo seguinte. O Sr. Ministro é Ministro das Finanças já há um conjunto de anos. E demonstrou que quando não existiam problemas na Europa e no mundo, conseguiu controlar e consolidar as finanças públicas. Foi com o Sr. Ministro que as finanças foram reequilibradas e que a economia estava a crescer até ao final de 2008. Todos sabemos e conhecemos que o Sr. Ministro tem credibilidade internacional e é a sua credibilidade internacional que dá muita confiança, naturalmente, ao próprio país e aos portugueses. E quero dizer que isso é indiscutível. Indiscutível e reconhecido por aqueles que têm uma observação distante e que olham estes problemas não na lógica da contagem de votos e do tempo. E, na verdade, houve um momento que, com Vossa Excelência, as coisas andavam bem e houve um momento em que não andam bem. Ora, eu gostaria que o Sr. Ministro tentasse explicar porque é que não anda bem. Desde quando? Não é desde 2009 que as coisas não andam bem. Não foi em 2009 que sucedeu a maior crise internacional dos mercados financeiros, onde teve de haver intervenção em vários Estados, intervenção de vários Estados e com bancos a falir, inclusive no próprio Estados Unidos e no próprio Reino Unido. Depois de controlar o sistema financeiro em Portugal, isso não aconteceu, felizmente. E o que aconteceu em Portugal é de outra natureza. É de outra natureza. Senhor Presidente, se me der a tolerância das interrupções, garantidamente
eu parei, devemos terminar. Eu parei o relógio.
Também estou a reparar, Sr.
Eu parei o relógio.
Também estou a reparar. Portanto, para terminar, se estes problemas existem, se existem e fomos confrontados com eles agora, com a situação da instabilidade dos mercados financeiros, esta é ou não é a razão das medidas que hoje aqui apresentou? E fica muito mal aos parlamentares que, de uma forma demagógica, que de uma forma populista, aproveitem o momento internacional, que é um momento muito difícil, que em vez de ajudarem o país, uns têm boa intenção, aparentemente. Uns, aparentemente, parece que até têm boa intenção. Mas, na prática, estão longe, na prática e na execução, estão longe das palavras.
Obrigado.
E isso é o que nós não desejaríamos. Por isso, pela nossa parte, aquilo que o Sr. Ministro aqui disse, o mais rapidamente possível, termino, Sr. Presidente, o mais rapidamente possível, de preferência já no dia 2, e estamos abertos para que no dia 2, se possível, fazer a discussão em plenário e até a votação na especialidade, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Vítor Batista. Em primeiro lugar, no que se refere às projeções que vieram esta semana ao público da OCDE, eu creio que o elemento importante a realçar é o facto de a OCDE vir face ao crescimento registado no primeiro trimestre deste ano e face também a outros indicadores disponíveis da atividade económica, vir apresentar uma projeção de crescimento onde, de facto, claramente Portugal apresenta uma nítida recuperação da sua economia em comparação com os nossos parceiros europeus, o que é um aspecto positivo. É evidente, a um nível de crescimento que não é satisfatório, quer dizer, esses níveis de crescimento de 1%, mais coisa, menos coisa, temos que achar, francamente, considerar que são níveis de crescimento ainda insatisfatórios, mas, de qualquer modo, vem confirmar aquilo que temos vindo, alguns trimestres, esta parte, vindo a constatar, que é de que Portugal foi, de facto, um dos primeiros países a sair da situação de recessão económica no contexto da União Europeia e que, desde aí, tem vindo gradualmente a dar sinais de recuperação no seu crescimento, como os números do primeiro trimestre claramente comprovam. Relativamente a 2011, a OCDE não deixa de fazer sentir nas suas projeções aquilo que será, no seu entender, o impacto de uma mais forte consolidação orçamental. Isto é, o esforço adicional de consolidação orçamental, da redução do déficit que tem que ser levado a cabo na segunda metade deste ano e durante o ano 2011, no entender da OCDE, terá ou tenderá a ter um efeito de contração na procura agregada e, portanto, de desacelerar o crescimento. De qualquer modo, creio que é positivo constatar que Portugal se mantém em terreno positivo em termos das suas perspectivas de crescimento. Curioso também, na nota da OCDE, o facto de ela chamar a atenção para o facto de que, muito embora em 2011 nós possamos sofrer o impacto deste esforço adicional de consolidação orçamental, o final do ano será um final de crescimento mais acentuado, antevendo uma recuperação mais acentuada a partir de 2012. Isso é claramente dito no relatório da OCDE. E esperemos que assim seja, e teremos, obviamente, que trabalhar nesse sentido. O relatório da OCDE também chama a atenção para a grandeza do esforço de consolidação orçamental que temos que levar a cabo. Com efeito, há um esforço adicional em 2010 para reduzirmos o déficit para 7,3% do PIB, e a OCDE alerta, de facto, para a necessidade da adoção das medidas anunciadas e, eventualmente, do reforço dessas medidas, tendo em vista assegurar o objetivo que pretendemos de 4,6% de déficit no ano 2011. Portanto, eu creio que é importante que os portugueses tenham consciência de que este é um esforço que é um esforço que é exigível e será exigido nos próximos anos para que nós possamos, com sucesso e de uma forma permanente, proceder à correção necessária do nosso déficit e, como tive a oportunidade de referir na minha intervenção inicial, e, acima de tudo, porque este é um indicador importante em termos da apreciação que os mercados internacionais fazem de Portugal e que possamos, já em 2012, proceder a uma redução do rácio da dívida no nosso PIB. Portanto, este esforço adicional de consolidação, isto é, de redução do déficit, este ano e no próximo ano, que deve, obviamente, prosseguir para ser sustentável, deve traduzir-se, e é esse o nosso objetivo, numa redução já em 2012 do rácio da dívida. Esse será, de facto, um sinal fundamental a dar aos mercados, no sentido de reforçarmos a confiança dos mercados na nossa economia. Será também importante avançarmos com as iniciativas indispensáveis no reforço da competitividade da economia portuguesa. Porque falar em endividamento externo é, de facto, falar de um sintoma. Eu prefiro falar da raiz do problema, que é, de facto, um déficit de competitividade que o país tem historicamente tido. E nós combateremos o nosso desequilíbrio externo, combateremos o nosso endividamento externo, se, de facto, prosseguirmos com reformas importantes no domínio do reforço da nossa competitividade. E, por isso, o conjunto de reformas que o Governo já implementou no passado e com resultados positivos devem ser prosseguidas, devem ser aprofundadas em todos os domínios, desde a energia, a administração, a segurança social, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a educação, etc. Tudo isso são áreas onde nós temos que prosseguir com o esforço reformista, no sentido de valorizarmos esse potencial de competitividade. E, aliás, devo chamar a atenção que este é um tema que está no topo da agenda europeia, na discussão europeia, no âmbito das políticas económicas e da coordenação das políticas económicas no seio da União Europeia, em particular da zona euro. Quanto à questão do BCE, Sr. Deputado, eu sinceramente não vejo necessidade de alterar as regras de funcionamento do Banco Central Europeu nesta matéria. Aliás, se se considerar que o Banco Central Europeu deve focar a sua política na criação e na promoção de condições que garantam a estabilidade dos preços e, consequentemente, uma baixa taxa de inflação nas nossas economias, nós temos de ter regras de grande rigor naquilo que tem a ver com a criação monetária, com a oferta monetária nas nossas economias. E o controle da massa monetária é algo de fundamental por parte de qualquer banco central, tendo em vista assegurar condições de estabilidade de preços. E é, digamos, da literatura, é dos manuais, é da prática da política monetária em vários países, reconhecido que o facto dos bancos centrais poderem financiar déficits públicos e, portanto, subscrever a dívida pública, é uma das maiores fontes de instabilidade de criação monetária e é um dos maiores riscos ao inflacionamento das economias. E essa é a razão de ser, de, em termos do Tratado Europeu, existir uma disposição que é taxativa quanto a esta matéria. Esse é um normativo importante, é uma regra importante para assegurar a estabilidade de preços no seio da União Monetária. De qualquer modo, apesar do Banco Central Europeu não poder diretamente, aquilo que nós dizemos em mercado primário, poder comprar dívida pública, nada impede que o Banco Central Europeu não possa comprar dívida pública em mercado secundário. E está a fazê-lo. No âmbito das medidas de estabilização que foram adotadas no dia 9 de maio pelo Ecofin, também o Banco Central Europeu, em paralelo, anunciou medidas que têm a ver com uma maior intervenção do Banco Central Europeu no mercado da dívida, e eu termino já, Sr. Presidente, comprando ou podendo comprar dívidas dos países que estejam a ser mais afetados por esta crise, e está a fazê-lo. Mas sabemos que o Banco Central Europeu aceita como garantia títulos de dívida pública que os bancos comerciais possam apresentar no Banco Central Europeu para irem buscar liquidez. Portanto, os instrumentos de dívida pública estão à disposição do sistema financeiro, do sistema bancário, e podem ser usados junto do Banco Central Europeu para irem buscar liquidez e, portanto, daí não vejo a necessidade de podermos, de termos que alterar esse normativo do Tratado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pelo CDS, Sra. Deputada da Associação Cristas.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro das Finanças, é sempre um gosto tê-lo aqui no Parlamento, neste caso em particular, uma vez que o CDS fez recentemente um requerimento putestativo para que pudéssemos precisamente ter esclarecimentos relativamente às questões ligadas à aplicação da Lei do Tempo e à irretroatividade da Lei Fiscal. E, portanto, Sr. Ministro, começarei por essa parte e de seguida farei uma abordagem geral desta proposta de lei do Governo. Sr. Ministro, nós já sabíamos que o Governo estava pouco respeito pelas expectativas e pela confiança das pessoas. Já sabíamos que tinha uma fraca leitura do princípio da irretroatividade da lei fiscal e bem o demonstrou na proposta que está neste momento em análise e esperemos que ainda possa evoluir positivamente acerca da tributação das mais-valias. Mas, Sr. Ministro, temos de convir que agora o Governo foi ainda mais longe, e longe demais, diria eu. Primeiro, entra numa enorme confusão quanto ao momento a partir do qual entrarão em vigor os aumentos de impostos. Era julho, depois passou a ser janeiro, por fim, junho. Depois, resolve descansar toda a gente acerca dos timings legislativos, clarificando que não tem problema algum, pois com a alteração às tabelas de retenção na fonte do IRS, todo o problema fica resolvido. E aí volta de novo a baralhar-se. Faz publicar a tabela no dia 20, com uma norma que determina a entrada em vigor para dia 21 de maio. Depois, tal foi a confusão gerada que se apressou a fazer novo despacho, esclarecendo que só entraria em vigor no dia 1 de junho. Este episódio, só por si, mostra bem como o Governo anda desgovernado e, mais uma vez, muito pouco leal e respeitador dos cidadãos. E há aqui alguns pontos que eu creio que é preciso ainda esclarecer e é preciso que o Sr. Ministro os esclareça aqui. Primeiro, não é usual, não é boa prática legislativa, nem boa prática política, alterar primeiro as tabelas de retenção na fonte e depois alterar a lei fiscal. É desleal para com os cidadãos e, convenhamos, Sr. Ministro, tenho que o dizer, é uma cobardia. O Governo pode-se escusar dizendo que não está a violar a lei. É um facto que não está a fazer. Aliás, note-se que, ao contrário dos despachos anteriores, em que se referia sempre que vinham à execução da Lei de Orçamento de Estado, esta não refere, pois não refere, claro, não pode referir, porque não tem a base para isso. Mas, Sr. Ministro, já corresponde a uma violação da lei querer tributar rendimentos auferidos ao abrigo de uma taxa antiga à luz de uma taxa nova, ainda que ponderada. E tiro-lhe o chapéu, Sr. Ministro, no que respeita à criatividade fiscal do seu Ministério. Demonstrou uma grande criatividade fiscal, é um facto. mas lamento dizer que continua a ser inconstitucional, porque não é possível, à luz da nossa Constituição, tributar para o passado. Já dei estes dois exemplos e volto a dá-los, e o Sr. Ministro só não percebe, quem não quiser, o que é que acontece a alguém que fica desempregado em maio e, com a taxa ponderada inventada pelo Governo, vai ser tributado à luz dessa sobretaxa por todo o ano. O que é que acontece a um trabalhador independente que tem mais rendimentos no início do ano? A mesma coisa, ser-lhe aplicada uma sobretaxa. Ambos serão sujeitos a uma sobretaxa sobre rendimentos auferidos antes que esta tenha sido aprovada e que tenha entrado em vigor. Sr. Ministro, pode discordar do princípio da irretroatividade da lei fiscal. Até pode defender que deva ser abolido ou que deva ser suspenso em situações de crise. Mas não pode negar que, à luz da Constituição, depois da revisão constitucional de 1997, a sua solução é muito dificilmente defensável. E lembro as palavras do fiscalista Rogério Ferreira, recentes. Se as meras expectativas não são constitucionalmente tuteladas e se não há também imutabilidade da lei fiscal, não tem o legislador também agora a facilidade de aplicar novas taxas e novas incidências a situações ou factos passados. E referia-se precisamente à situação prévia a 1997, que motivou a tal jurisprudência do Tribunal Constitucional que o Sr. Ministro invocou há pouco. Ora, ainda a propósito da entrada em vigor, muito gostaria que me explicasse por que razão insiste em dizer publicamente que as alterações ao IRS aplicam-se a partir de junho. E, aliás, é esse todo o pressuposto subjacente à consideração dos 7/12 para a ponderação da taxa a aplicar. É que 1 de junho é impossível, quando nós estamos hoje aqui, a 28 de maio, a discutir esta matéria, que vai a plenário para discussão na generalidade e, enfim, eventualmente também na especialidade, no dia 2 de junho. Explique-me como é que isto é possível. Senhor Ministro, com franqueza, parece que está a brincar com as pessoas e com o Parlamento. Já agora, como comenta o facto deste ano 2010 merecer pelo menos 3 regimes fiscais diferentes? Antes da entrada em vigor do orçamento, portanto até 28 de abril, depois da entrada em vigor do diploma que hoje discutimos, se ele vier a ser aprovado, e por fim o período curto de tempo que medeia um e outro. Como é que o Sr. Ministro pretende, na prática, garantir o efetivo cumprimento da lei, que aliás não vejo outra alternativa, mas como é que vai orientar os seus serviços para que isso aconteça? Segundo grupo de questões. Sr. Ministro, lembro-me de lhe ter perguntado a quando a aprovação do Orçamento de Estado para este ano, quando é que o Sr. Ministro tencionava, previa apresentar um orçamento retificativo? Pois aqui está a resposta. A proposta de lei que o Governo nos apresenta hoje é um verdadeiro orçamento retificativo. Eu bem sei que o Governo tem alguma dificuldade em atribuir os nomes corretos às realidades. A classificação não é o seu forte. Prefere ser inventivo. Já batizou de orçamento complementar, já falou em orçamento redistributivo, o último. Mas que outro nome, pergunto eu, se pode dar a uma proposta de lei que altera os mapas das transferências para as regiões autónomas e para as autarquias locais, se não uma proposta de lei de orçamento retificativo? Eu sugiro um nome que talvez caiba melhor a esta proposta que está em cima da mesa. Orçamento retroativo parece-me que casaria muito bem com o que temos agora para discutir. Ora, esta proposta é verdadeiramente impressionante. Aumento de IRS, de IRC, de IVA, de imposto de selo. O Governo é eleito a dizer que não aumenta impostos, logo de seguida aumenta tudo o que pode e é um verdadeiro esbulho fiscal. Também é verdadeiramente impressionante, tanto pelo que está, mas também pelo que não está lá. E mostra bem a diferente posição, a diferente intenção do Governo no que toca à receita e no que toca à despesa. Está a receita, é o mais fácil, é atirar o sacrifício para os contribuintes. Não está de uma forma tão evidente a compressão da despesa. Logo no preâmbulo, aliás o Sr. Ministro também aqui citou, é escrito que a despesa, ou o reforço da regra de equilíbrio orçamental nos fundos e serviços autónomos, da redução e da cativação das dotações relativas aos consumos intermédios, será tratada em sede de decreto-lei que executa o Orçamento de Estado para 2010. Pois bem, este corte da despesa continua na opacidade, é remetido para a esfera do Governo e o que é aumento de receita, pressão sobre os contribuintes, é que é prontamente apresentado. Que diferença, Sr. Ministro, quando nós comparamos estas medidas que o Governo português apresenta com os cortes que nós podemos ler sobre Inglaterra, Alemanha ou a França, a precisão com que são apresentados. A diferença com que são apresentados é verdadeiramente impressionante. E pergunto, portanto, Sr. Ministro, aqui e hoje, quando é que se vai dignar tornar públicos esses cortes? Sabe, com certeza, o Sr. Ministro, sabe seguramente, aliás, hoje tivemos aqui uma prova do que pode acontecer a esses decretos-leis, quando foi aqui apreciado o decreto-lei do TGV, portanto, o Ministro sabe, não ignora, que todas essas matérias podem vir a ser chamadas à Assembleia da República. Prefere que sejam depois de serem aprovadas? Pergunto-lhe onde é que vai cortar, o que é que na ótica do Governo está a mais, o que é de estrutura e o que é de conjuntura, o que é meramente transitório e o que é feito para ficar, porque o problema aqui é o que é que tem de ser feito agora para ficar para o futuro, não são só as coisas que agora se cancelam para depois voltarem. Bem sabemos que o Governo tem pouco respeito pelas competências dos Parlamentos, enfim, já mereceu melhores dias, quando refere que são canceladas leis que foram aprovadas nesta Casa, quando através de decreto-lei, enfim, comunicado ontem do Conselho de Ministros, vem retirar uma série de medidas anticrise que foram aprovadas por lei neste Parlamento. Pergunto, Sr. Ministro, se não faz mais sentido, do ponto de vista da lealdade institucional, do ponto de vista da lealdade para com os portugueses, em vez de apresentar medidas a conta-gotas, vir aqui, com toda a honestidade, apresentar todo o pacote tal qual como ele deve ser feito. E mais ainda, e concluo já, pergunto-lhe, neste contexto todo, se o Governo calculou o impacto no crescimento das medidas anticrise que agora cancela, e mais ainda, se nos pode garantir que de hoje para amanhã não vem aqui com mais um pacote fiscal e com mais um pacote de baixos salários. Muito obrigada.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Assunção Cristas. De facto, a intervenção da Sra. Deputada em nada me surpreendeu, porque, em boa verdade, pela sua intervenção, o CDS-PP entende que, neste momento, o mais importante é, e não digo que não seja importante, mas entendo que neste momento o mais importante é estar a discutir aspectos de natureza formal referentes às iniciativas do Governo e fugindo à discussão daquilo que me parece que é importante e que deve preocupar o país. É de facto é preocupante que nós tenhamos mercados financeiros internacionais onde se vai sentindo cada vez mais dificuldade em obter financiamento, não só para o Estado poder desenvolver as suas funções, mas também com o risco e com sinais de que o financiamento da própria economia, através do sistema bancário, pode ser comprometido. E perante esta situação, a prioridade do Governo deverá ser a de enfrentar essas dificuldades e o de avançar com as iniciativas indispensáveis para que possam restabelecer a normalidade nos mercados financeiros. Mas não. O CDS-PP acha que isso que não é importante. O que é importante é discutir se as leis são ou não são retroativas, o que é importante é saber se o IRS é aplicável no dia 1 de julho ou no dia 1 de junho, etc. Senhora Deputada, eu não digo que essas questões não sejam importantes. Não digo que não sejam importantes. Agora, entender que essas são as questões prioritárias e é isso que é a preocupação central do CDS-PP, acho que é de facto uma grande miopia política e de não querer ver quais são os reais problemas com que o país se confronta. E se a Sra. Deputada, por um lado, diz que com as nossas iniciativas eu revelo pouco respeito pelas expectativas dos contribuintes, Sra. Deputada, os portugueses têm a expectativa de um Serviço Nacional de Saúde que funcione, de um sistema de educativo que funciona, de um sistema de segurança que funciona, de um Estado social que funciona. E se não houver financiamento do Estado, nada disto funciona. Eu estaria a defraudar essas expectativas mais profundas e mais importantes dos portugueses se não tomasse as iniciativas que são indispensáveis para ajudar o país a ultrapassar estas dificuldades. E por isso avancei com as medidas que tive que avançar e que entendi que eram as medidas ajustadas para enfrentarmos esta dificuldade, correndo os riscos políticos indispensáveis que tive que correr. Porque, acima de tudo, no meu entender, o que está em causa é o interesse do país, e o interesse do país impõe que eu tenha que tomar estas medidas, por muito impopulares e por muito duras que sejam, eu tenho que tomar estas medidas para poder ajudar o país a sair-se da situação de dificuldade em que se encontra. E, portanto, senhora deputada, vir-me aqui falar de questões de retroatividade, a senhora deputada sabe tão bem como eu que a regra constitucional não absolutiza a questão da retroatividade. Com efeito, na defesa das expectativas e dos interesses do país, a Constituição dá-nos latitude para aplicar o princípio da retroatividade, ponderando, de facto, os interesses em causa. A Constituição, nesse sentido, tem um elevado sentido de proporcionalidade e de oportunidade, e a jurisprudência, como a senhora doutora sabe, ou a senhora deputada sabe, e melhor do que eu, porque é jurista, eu não sou jurista, mas a senhora deputada sabe isso melhor do que eu, a jurisprudência tem já revelado e dado sinais de que assim é. Que o princípio da retroatividade não é um princípio absoluto, não é um princípio despótico nesta matéria, quando estão em causa outros interesses e interesses mais elevados do país. E é isso que está em causa neste momento, senhora deputada. Quanto à questão de confusões, não, a confusão foi lançada por quem quis lançar a confusão. Porque tomou declarações que se referiam à entrada em vigor das alterações do IVA e procurou, de facto, jogar com a indicação de uma data de entrada em vigor das alterações do IVA para se referir a questões do IRC. Quanto à questão do meu despacho, quanto às retenções, é perfeitamente legítimo. E procurou acautelar a necessidade que as entidades processadoras de pagamentos de vencimentos têm que ter dos normativos que têm pela frente para, em tempo, poderem ter os sistemas a utilizar essas tabelas. E, por isso, o despacho teve que entrar em vigor logo de imediato, porque, por exemplo, na administração pública, senhora deputada, normalmente até o dia 20 fazemos os pagamentos à administração pública e no próprio dia 20 começamos a processar os pagamentos do mês seguinte. E todos os sistemas informáticos começam a funcionar nessa base. E a administração pública, pelo menos, tinha que saber desde então e desde esse dia quais eram as tabelas de retenção para o mês seguinte, para poder proceder de forma adequada a essas tabelas de retenção. Portanto, se houve aqui confusão, ninguém quis lançar confusão. Houve aqui, sim, um sentido de grande pragmatismo de podermos, o mais rapidamente possível, pormos em vigor estas normas. Porque o país não pode esperar, Sra. Deputada. O país não pode esperar. Este esforço tem que ser feito desde já, tão cedo quanto possível, para podermos reduzir o déficit. E venho a Sra. Deputada dizer aqui que nós vimos como as medidas à Assembleia e há outras que não vimos à Assembleia. Mas nós sabemos que o Governo tem competências e a Assembleia tem competências. E porquê é que o Governo há de trazer à Assembleia iniciativas que não são da competência da Assembleia, são da competência do Governo? Não, peço desculpa. O Governo, no que se refere à gestão orçamental, a cortes de despesa, e a cortes de despesa, está na latitude da ação do Governo e no âmbito da execução orçamental tomar as medidas que entender. Os próprios poderes do Ministro das Finanças são nesse sentido de poder cortar despesas no âmbito da execução orçamental. E eu não abdicarei desses poderes, nem virei aqui pedir autorização à Assembleia para poder usar os poderes que já me são conferidos na lei. Não o farei, porque usá-los-ei no pleno exercício dos meus poderes como Ministro das Finanças para controlar a despesa e assegurar os resultados orçamentais. E se há umas medidas que vêm primeiro à Assembleia antes de serem tomadas medidas na despesa, é porque nós sabemos que o timing da Assembleia é um timing bem mais lento de produção legislativa que o do Governo. É mais fácil ao Governo aprovar um decreto-lei, tê-lo promulgado e tê-lo publicado e entrar em vigor, do que ter uma proposta de lei que venha à Assembleia e que é discutida na Assembleia, que demora mais tempo. A Sra. Deputada sabe isso. E por isso mesmo estas leis dos impostos, que obrigatoriamente têm que vir à Assembleia, vieram logo à Assembleia. Não é porque nós quiséssemos atacar os portugueses logo de imediato nos impostos, não. É porque a urgência assim impôs que as medidas legislativas que têm que vir à Assembleia viessem imediatamente à Assembleia. Mas ao mesmo tempo, e no mesmo dia em que esta proposta de lei foi aprovada no Conselho de Ministros, o Governo aprovou normas de corte na despesa no âmbito do Decreto de Execução Orçamental. E foram publicitadas, foram referidas publicamente. A Sra. Deputada deve ter estado distraída nesse dia. Mas tudo o que foi objeto de corte adicional da despesa foi referenciado e foi publicitado e eu acabei de referir também na minha intervenção inicial. Portanto, o Governo tem aqui um leque de medidas, quer no âmbito da receita, quer no âmbito da despesa. Aquelas que têm que vir ao Parlamento, vêm ao Parlamento e vieram com urgência ao Parlamento. E eu repito aqui o meu apelo à urgência desta Assembleia para aprovar estas medidas. Porque nós as despesas já as temos preparadas. Gostaríamos de ter as da receita também preparadas e aprovadas em tempo e horas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Guzmão.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, Sr. Secretário de Estado. Há poucos dias tive conhecimento de uma frase da Presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que disse, a propósito do plano de salvamento da Grécia, que repete as mesmas receitas que nos foram aplicadas à Argentina e que provocaram o que se passou em 2001. Estão a repetir as mesmas políticas que só servem para salvar o sistema financeiro. Acreditamos que estão condenadas a falhar e, por isso, não as aplicamos no nosso país. Um dado muito curioso das últimas semanas da nossa vida política é que os dois grandes partidos que dançam o tango argentino fora desta Assembleia da República, quando aqui chegam, dançam o tango com caneladas, que é uma versão mais lusitana, mas cujos resultados vão dar mais ou menos ao mesmo. E é por isso que a intervenção do PSD, nesta comissão evitou habilidosamente aquilo que está hoje em debate nesta comissão, que é este conjunto de medidas a que o PSD irá viabilizar. Nós já estávamos habituados a que o Partido Socialista tivesse primeiro uma política na oposição e depois uma política no governo. O PSD consegue ser mais sofisticado, tem uma política de oposição e uma política de governo ao mesmo tempo. E ambas substancialmente diferentes. O que nós queremos aqui dizer ao Sr. Ministro das Finanças é que temos duas divergências com o Governo na resposta a esta crise. Duas grandes divergências, Sr. Ministro das Finanças. Dois conjuntos de divergências, chamemos-lhe assim. Em primeiro lugar, consideramos que a Europa está a promover um plano de austeridade coordenado. Se continuar por este caminho, corre para o desastre. Sabemos desde a grande pressão dos anos 30 que não é isto que é preciso fazer. Estas palavras são do Prémio Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, com certeza que se terá cruzado com elas, e nós estamos de acordo com elas. Pensamos que o plano de austeridade coordenado à escala europeia é um erro que a Europa irá pagar na sua coesão e no seu desenvolvimento económico. Aliás, é muito curioso que hoje seja possível ouvir deputados do Partido Socialista a sugerirem ideias que o Bloco sugere há muitos anos e que os deputados do Partido Socialista reputavam como profundamente irresponsáveis e conducentes à desagregação da zona euro, como, por exemplo, a monetarização da dívida ou a emissão de dívida pública europeia. No entanto, o Ministro das Finanças fez questão de clarificar que não há risco que isso venha a acontecer no mercado primário, o que é curioso, porque o que o Banco Central Europeu está a fazer envergonhadamente poderia fazer no mercado primário com vantagem. Com duas vantagens, aliás. A primeira é que a dívida pública não teria que ser emitida com os juros com que terá que ser emitida, pelo facto de não poder ser comprada diretamente pelo Banco Central Europeu. A segunda é que o Banco Central Europeu terá que fazer essa monetarização em condições piores, porque tem que as comprar a intermediários financeiros. O problema do programa de austeridade ser generalizado, uma ideia em que o Ministério das Finanças tem insistido muito, o facto de ser coordenada à União Europeia em nada facilita a nossa posição. Pelo contrário, dificulta. Porque se fôssemos nós, e apenas nós, a fazer contenção salarial para promover as exportações, essa seria uma política que mereceria o nosso desacordo. Mas quando estão todos no espaço económico que nós integramos a conter os salários para promover as exportações, alguém aqui não vai conseguir o que quer. E esse é um problema em que o Ministro das Finanças deveria pensar quando observa, e bem, que o plano de austeridade está a ser alargado ao conjunto dos países da União Europeia, embora de forma muito desigual e com critérios difíceis de perceber. E o que está aqui em causa, neste fundo e neste conjunto de políticas, não é só a União Europeia não perceber as lições da história em matéria da resposta a esta crise, é a própria desagregação do funcionamento das instituições europeias. O funcionamento institucional da União Europeia, com o qual o Bloco tem muitas divergências, e que não nos cabe aqui defender, atualmente está suspenso. O que existe, do ponto de vista do funcionamento institucional da União Europeia, é a Alemanha manda e os outros obedecem. E o governo português, como aliás é costume, obedece antes de quaisquer outros. A seguir à Irlanda, com os resultados que se vêem na Irlanda. A segunda ordem de divergências que temos com o Ministro das Finanças é, no quadro da aceitação de um plano de austeridade, e o Bloco não tem força, nem aqui, nem o nosso grupo político na União Europeia, para permitir que seja de outra forma, no quadro das políticas de austeridade, gostaríamos, pelo menos, que a divisão dos sacrifícios fosse diferente. O Sr. Ministro das Finanças e o Partido Socialista têm insistido muito na ideia de que este plano de austeridade pede sacrifícios a todos. E pede sacrifícios iguais a todos. Em primeiro lugar, nós divergimos da perspectiva que seja preciso pedir sacrifícios iguais a todos. Nós pensamos que é preciso pedir mais sacrifícios àqueles que tiveram mais responsabilidades nesta crise e que têm mais recursos para responder a essa crise. Em segundo lugar, nem sequer é verdade que os sacrifícios que estão a ser pedidos à sociedade portuguesa sejam iguais para todos. Essa ilusão que é criada pelo facto de se distribuir as medidas por uma série de áreas diferentes esconde um facto. É que muitas dessas medidas vão concentrar-se naqueles que têm menos rendimentos. Quando falamos de redução dos salários, redução das pensões, redução das prestações sociais, aumento do IRS, aumento do IVA, fim de algumas das medidas anticrise com impacto social, estamos sempre a falar de medidas que irão afetar os cidadãos, os contribuintes, os trabalhadores, os reformados ou os desempregados com menos rendimentos. E, portanto, todos estes caminhos, todos os caminhos, vão dar ao bolso do costume. E esse é o problema desta política de distribuição de sacrifícios. É que o Governo fala, por exemplo, sobre a questão da tributação das mais-valias, que ainda estamos a discutir na especialidade, mas caso venha a ser a proposta do Governo a vingar após debate da especialidade, é uma medida que se irá aplicar a uma pequena parte das mais-valias que são realizadas na nossa economia. E quanto às medidas sobre a banca, estamos ainda para ver qual irá ser o impacto, o seu real impacto. O que sabemos é que no ano passado, os 5 maiores bancos pagaram menos 115 milhões de impostos, apesar de se ter mantido razoavelmente estabilizada a sua base de incidência tributária. E, portanto, a questão que lhe queríamos colocar a propósito deste programa de austeridade é qual é a disponibilidade do Governo para substituir algumas das medidas com impactos sociais mais gravosos, como, por exemplo, a redução da, o aumento da taxa reduzida de IVA ou o aumento do IRS para os cidadãos com rendimentos menos elevados, por medidas que vão buscar os rendimentos onde eles existem, nomeadamente à banca, que voltou em 2009 a reduzir a sua taxa de tributação efetiva, ou aos prémios dos gestores privados, que em toda esta discussão sobre prémios continuam a passar entre as gotas da chuva. O CDS-PP apresentou uma proposta draconiana em relação aos prémios dos gestores das empresas públicas, mas não fez absolutamente nada sobre os gestores das empresas privadas. E nós gostaríamos de saber qual é a disponibilidade do Ministro das Finanças para, em sede de tributação, poder agir também sobre esses rendimentos que têm tanto e tão justamente escandalizado os portugueses e, pelos vistos, parece que o Primeiro-Ministro também. Para uma primeira ronda de perguntas, ficava por aqui e depois...
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Sr. Deputado José Guzmão, antes de mais, permita-me que expresse a minha satisfação por ver o Bloco de Esquerda a citar economistas burgueses, como é o José Stiglitz. Muito bem, acho que são uma, é a mudança dos tempos. Estamos noutros tempos, é verdade, é verdade. Mas, Sr. Deputado, com certeza que temos visões muito, muito distintas quanto à Europa e quanto ao papel da Europa creio que temos essas diferentes opiniões, mas eu creio que a Europa tem que fazer neste momento um esforço muito significativo para poder enfrentar a crise da sua dívida soberana, ou dos seus países, porque o que está, de facto, em causa, no meu entender, é a manutenção do euro como uma moeda única entre os 16 países que neste momento já a partilham e a manutenção e a preservação deste avanço, ou desta conquista, diria, da construção europeia em torno da moeda única é decisiva para manter vivo o próprio projeto de construção europeia. E, sinceramente, acho que se a Europa falhar em encontrar uma solução adequada para vencer esta crise em torno do euro e da estabilidade do euro e da reafirmação do euro como uma moeda única e uma moeda de referência a nível mundial, Eu creio que o que está em causa é toda a construção europeia nas suas variadas vertentes. E por isso, e neste momento, isso exige aos Estados-membros, por um lado, um esforço significativo no sentido de adotarem as políticas corretas, políticas que assegurem a estabilidade financeira e que assegurem o crescimento, e exige também, ao nível europeu, e em particular aos políticos europeus, exige uma grande clarividência no sentido de reformularem, de reverem os mecanismos de governação europeia, em particular os mecanismos de governação do euro e das políticas económicas. E, na minha opinião, essa é a questão que temos neste momento sobre a agenda. Por um lado, os países terem que sinalizar o mais rapidamente possível que estão em curso as medidas de natureza financeira e as medidas no domínio económico, em particular, das reformas económicas que são indispensáveis para assegurarmos a sustentabilidade financeira e assegurarmos o crescimento e o reforço do potencial de crescimento da Europa como um todo. Mas também é preciso que a Europa saiba atuar como Europa, como uma comunidade. E eu creio que esta crise que estamos a viver em torno da dívida soberana é um sinal claro e é um aviso claro para que não podemos deixar na área da governação económica aspectos ou áreas onde os países estejam abandonados a si próprios e tenham que assumir em pleno os riscos de choques a que as suas economias são sujeitas. A crise que nós vivemos desde finais de 2007 provocou um choque enorme na economia europeia e nas várias economias europeias, com incidências diferenciadas nos diferentes países. E essa incidência fez-se sentir muito visivelmente na forma como evoluíram os déficits e as dívidas públicas desses países. E a forma como os mercados valorizaram ou avaliaram, melhor dizer, essas consequências em termos da sua apreciação de risco no rating dos vários países. E claramente que nós estamos aqui perante um choque de natureza assimétrica, porque tendo a área euro toda ela sido afetada por essa crise, os efeitos país a país são diferenciados. E nós estamos a senti-lo isso. E a Europa tem que dispor de mecanismos que permitam, de facto, enfrentar e dar solução adequada a choques assimétricos desta natureza. E a percepção que os mercados têm da inexistência desses mecanismos só agravou, no meu entender, o desenrolar da situação. Mas, eu até diria que as hesitações que nós pressentimos, por exemplo, no início, nos primeiros tempos do eclodir da crise grega, as próprias hesitações que se sentiram não ajudaram, com efeito, a ganhar a confiança dos mercados na nossa capacidade para enfrentar e termos uma solução. E, portanto, é importante que a Europa não vacile nisto. E não pode vacilar nem no que se refere às políticas que tem que conduzir, nem pode vacilar nas reformas institucionais que vai ter que fazer. E, portanto, eu não acho que a Europa corra necessariamente para o desastre, como o Joseph Stiglitz diz, que eu aprecio muito, mas não quer dizer que por o apreciar tenha que concordar, mas creio que de facto estamos num momento decisivo da construção europeia, onde este desafio, eu diria que a Europa está condenada a ter que vencer este desafio, para bem de si própria. O Sr. Deputado refere que o governo, que a Alemanha quer mandar e que o governo obedece rápido. Não é uma questão de obediência, Sr. Deputado. Nós temos consciência daquilo que são os riscos que impendem sobre a economia portuguesa. São os riscos que temos e que sentimos nos mercados financeiros. Isso exige de nós uma resposta pronta. E por isso temos que ser rápidos a reagir. E, portanto, não é por obediência, é por sentido de urgência, como já várias vezes salientei, que nós temos que adotar as iniciativas que temos que adotar. Quanto à divisão de sacrifícios, essa tem sido uma preocupação central das medidas que temos vindo a adotar. Procurar ter uma distribuição equitativa dos sacrifícios que estamos a pedir aos portugueses para enfrentar esta situação de crise. E, Sr. Deputado, nós temos já um sistema fiscal que é progressivo e, aliás, cuja progressividade foi acentuada no contexto das medidas atuais. E quando nós aumentamos em um ponto percentual o IRS, é um aumento proporcional. É um aumento proporcional. Mas é um aumento proporcional em cima de um sistema que já é progressivo. E mais, exigimos mais um ponto percentual nos escalões mais baixos e 1,5 nos escalões mais altos. Há aqui até alguma progressividade. Alguma progressividade. Portanto, não venha dizer que isto é uma forma de distribuição injusta. Não. Estar proporcionalmente a exigir o mesmo a cada um, mais, até estamos proporcionalmente a exigir um bocadinho mais a quem tem mais, não venha dizer que é uma forma de distribuição desigual, que é um adicional em cima de um sistema já progressivo e mais progressivo, com a criação de um escalão de 45%, que agora será, ou terá esse adicional de 1,5%, será de 46% a partir do próximo ano, dado que este ano só 7 dozeavos é que será relevante. E mais, o dar a ideia de que as grandes empresas e o sistema financeiro não estão a participar também não é verdade, Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe que nós já no orçamento, com a taxa mínima de IRC que foi agravada, afeta em particular essas entidades, e esta sobretaxa de 2,5% do IRC afeta em particular essas empresas. Portanto, elas estão a contribuir. E essa ideia, Sr. Deputado, de que se fôssemos buscar os... Eu digo, Sr. Deputado, se nós fôssemos buscar os prémios de todos os gestores, públicos e privados, se fôssemos buscar os lucros de todas as empresas de que fala, não chegava para resolver os nossos problemas, Sr. Deputado. Não tenho ilusões.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado. Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra. Pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, os Srs. Secretários de Estado, e queria começar por colocar uma questão de natureza constitucional para a qual, aliás, convocava, a jeito de comentário, quando entender formulado o Presidente da Comissão, e que não tem nada a ver com estas questões das datas e das entradas em vigor, etc., tem a ver com o que aqui foi anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças na sua intervenção inicial. A proposta de lei que estamos a discutir, a proposta de lei 26/11, é uma proposta que, do nosso ponto de vista, não implica qualquer alteração à lei do orçamento. Não é, portanto, aquilo que se costuma dizer um orçamento retificativo. Porquê? Porque, do nosso ponto de vista, não ultrapassa os limites das despesas. Pelo contrário, reduz os limites da despesa. E não há... E altera, em consequência, quadros orçamentais, mas sempre no limite da redução da despesa. E, portanto, nós partimos do princípio que esta lei é uma lei de impostos, de facto, fundamentalmente de impostos, e que, por ser uma lei de impostos, de aumento de receitas, que, portanto, não implica alterações a orçamentos retificativos, e como lei de impostos, tem que vir aqui à Assembleia da República obrigatoriamente. Muito bem. Mas aquilo que o Sr. Ministro das Finanças anunciou aqui no início desta intervenção, de facto, pronuncia um orçamento retificativo na medida em que anuncia um aumento do limite de uma garantia, de um artigo que envolvia uma garantia de 9 mil milhões de euros, que passa para 13 mil milhões de euros. E convocou o Partido Socialista para apresentar essa iniciativa que envolve uma alteração, de facto, uma correção ao orçamento. Ora, do nosso ponto de vista, Sr. Ministro das Finanças, há uma reserva absoluta de iniciativa dos orçamentos de Estado e das alterações ao orçamento de Estado, isto é, dos orçamentos retificativos, que repousa no Governo. Totalmente no Governo. Dilo o artigo 161 da Constituição e dilo também, no que diz respeito às alterações orçamentais, o artigo 50º e o artigo 39º da Lei de Enquadramento Orçamental. Ora, O que significa que, e por isso eu convoquei o Sr. Presidente da Comissão, porque podemos estar sobre a mesa, face àquilo que foi anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças, com a hipótese de virmos a constatar a entrada de uma proposta de alteração à proposta de 26, que tem em si mesmo uma natureza inaceitável do ponto de vista desta Assembleia. E, portanto, eu queria convocá-lo para este debate, Sr. Ministro, e queria lhe dizer o seguinte: eu acho, nesta análise que estou aqui a fazer nestes minutos, nesta meia hora, que às tantas valia a pena o Governo, naturalmente, o Sr. Ministro das Finanças e o Governo, procurarem apresentar rapidamente à Assembleia da República uma proposta de alteração do orçamento, de orçamento retificativo, que envolvesse uma alteração do artigo 78º, salvo erro, envolvendo um aumento dos limites das despesas, das garantias, em forma, utilizando aquilo que é de competência exclusiva de iniciativa do Governo, que são os orçamentos de Estado e as alterações ou os orçamentos retificativos. Eu convocava o Sr. Ministro para refletir sobre isto e para tomar uma outra iniciativa completamente separada desta. Esta, a reboque desta, não pode o senhor, na nossa opinião, promover um orçamento retificativo. E era esta a questão inicial para a qual eu queria convocar, porque me parece que é, sem prejuízo do valor das questões colocadas aqui sobre entradas em vigor em junho ou em janeiro, uma questão maior introduzida, inesperadamente, diga-se, pelo Sr. Ministro, neste debate. Naturalmente, quanto ao conceito da proposta de lei 26, também resistei que o Sr. Ministro, na parte final da sua intervenção, apelou a esta Assembleia para o mais urgentemente possível aprovar estas medidas. Da nossa parte, Sr. Ministro, não terá essa oposição, mas terá a exigência de que, para que isso seja possível, o Governo tem que cumprir todas as suas obrigações perante esta Casa. A começar por aquilo que é a total ausência de estimativas e de estudos que acompanham esta proposta de impostos. Chamemos-lhe assim. Eu já não lhe vou perguntar, porque sei qual é a sua opinião, embora apeteça insistir, que um debate desta natureza tinha que ter necessariamente o outro lado da medida. E que o senhor, se não é legalmente obrigado, eticamente deveria obrigar-se a apresentar a esta Assembleia quais são as incidências orçamentais dos cortes na despesa que está a promover. Desde as alterações e os cortes no subsídio social de desemprego, ao subsídio de desemprego, a majoração de 10% para agregados desempregados com dependentes, que não sei se terá alguma incidência, porque julgo que nunca entrou em vigor, a eliminação do alargamento do segundo ao quinto escalão das despesas de educação, aliás, uma medida anunciada em setembro e utilizada uma única vez por este Governo, rigorosamente, na véspera, no mês das eleições, assinale-se a curiosidade da coincidência, mas as incidências orçamentais nestes cortes, do programa de qualificação do emprego, enfim, de uma série de medidas anunciadas e que têm uma quantificação em termos de corte na despesa que nós deveríamos saber. Eu sei que o senhor pode promovê-las por decreto-lei, senhor. Mas já, por exemplo, porque faz parte da lei, da proposta de lei 2611, o senhor não avança com nenhuma estimativa de aumento de receitas para nenhum dos impostos. Como também não avança com as incidências no corte das despesas estimadas pelo efeito do congelamento da contratação de funcionários, seja na administração central, seja na administração local. Aliás, contratação esta que também é agravada relativamente àquilo que o senhor Ministro, disse aqui no debate orçamental. Eu recordo, Sr. Ministro, que no debate orçamental, a propósito do congelamento, ou do dito congelamento, da admissão dos funcionários da administração local, o senhor anunciou que não se aplicava, havia o respeito pela autonomia e agora impõe uma série de tramitação e de penalizações que na prática anula a autonomia do poder local, mas isso ficará para a audição dos competentes representantes. E, portanto, nós estaremos disponíveis para acelerar o processo, mas falta isto que é essencial. Eu vou-lhe colocar ainda uma outra questão, rápida, só, sobre aquilo que o senhor procura passar, insistentemente, da distribuição equitativa do esforço que é pedido.
E que abreviasse na questão.
E vou-lhe dizer, pegando pelo IRS, senhor Ministro, eu abrevio a questão, senhor Presidente, é que não há, de facto, distribuição quantitativa, nem através do exemplo que acaba de referir. Eu vou dizer, no primeiro escalão, o acréscimo de IRS representa um volume acrescido de quase 10%. E no último escalão, de 3,3%. Não há qualquer espécie de comparação. Esta é que é a realidade. Como também aumenta 20% a taxa inferior do IVA, e aumenta 5% dos bens considerados essenciais, e aumenta 5% no escalão mais elevado. Não há distribuição equitativa. Os do primeiro escalão veem o seu IRS aumentado quase 10%. Os dos últimos escalões, 3,57% e 3,3%. Senhor Ministro, isto não é equitativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria agradecer-lhe o facto de, como, usando a expressão que utilizou, ter convocado para esse problema que levantou, mas, evidentemente, estamos aqui para ouvir o Sr. Ministro. Não vou dizer nada sobre isso. Se e quando essa eventualidade se puser, os órgãos competentes da Assembleia não deixarão de se pronunciar. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Honório Novo. Em primeiro lugar, gostaria de lhe dizer que partilho da sua interpretação, da sua leitura, quanto à natureza não retificativa deste orçamento, pelas razões que invocou. Concordo, essa é a minha interpretação também, mas se a senhora deputada Assunção Cristas lhe quiser chamar retificativo, retroativo ou retrospectivo, ou o que quiser, por mim tudo bem, esteja à vontade, esteja à vontade. Mas não estou para me deter nesse detalhe. Estamos de acordo quanto a isso. Sr. Deputado, acho que a questão que levanta a seguir é, de facto, uma questão sensível. Sr. Deputado, podia ter a sua atenção, por favor? Porque eu acho que a questão que levantou, relativamente à preocupação que eu tive a oportunidade de transmitir aqui à Comissão, face à iniciativa europeia que está, neste momento, a ser ultimada, eu acho que tem toda a pertinência à questão que levantou. E acho que a devemos discutir seriamente. Eu também não quero forçar, sou franco, não quero forçar a Assembleia e os seus deputados a fazerem algo que entendam que não deve, ou que está fora do vosso alcance ou dos vossos poderes. Eu entendo que, neste caso concreto, e no que tem a ver com o limite de garantias, muito embora se possa aqui, eu diria, invocar a chamada reserva absoluta do Governo nesta matéria, portanto, a Lei Travão, portanto, que impede que os deputados possam ter iniciativas que possam implicar aumento de despesa, eu creio que, e desculpem-me os juristas esta incursão, mas eu creio que a rácio da lei, ou desse normativo, é no sentido de proteger o Governo, no sentido de impedir que os deputados possam obrigar o Governo a gastar mais do que aquilo que o Governo propôs e depois foi aprovado na Assembleia. Portanto, como é o Governo que tem que responder pela execução orçamental e da despesa, isso impede que os deputados imponham ao Governo gastar mais do que aquilo que o Governo se dispôs a gastar ou se propôs a gastar, podendo assim desvirtuar os objetivos orçamentais da política do Governo. Eu creio que é essa a rácio dessa lei. Vendo bem, não me parece que isso seja posto em causa neste caso concreto. Porque, primeiro, chama a atenção que é o próprio Governo que vem aqui e de uma forma, do ponto de vista formal, eu sei que é relevante, mas de uma forma política clara, é o Governo que chama a atenção. Segundo, mas mesmo sob o ponto de vista formal, Sr. Deputado, o que eu acho é que aqui o Governo, a Assembleia, não estará a obrigar o Governo a gastar mais. A Assembleia dá mais latitude ao Governo, mudando o limite, sendo o Governo sempre, tendo sempre o Governo a possibilidade de esgotar ou não o limite, agora alargado, que lhe é dado. Bem, esta, Sr. Deputado, esta é, digamos, a forma como eu vejo a questão. Mas com certeza, que eu espero que os Srs. Deputados avaliem a situação e atuem em conformidade, no respeito, obviamente, pelos poderes constitucionais e da lei que devem aqui ser respeitados. Não pretendo mais do que isso, como é óbvio. Parece-me, no entanto, importante, e é isso que eu acho que temos que ponderar na avaliação desta questão, entre, digamos, este aspecto jurídico ou formal, chamemos-lhe assim, e o aspecto substantivo. Penso que, nas atuais circunstâncias dos mercados, no momento que estamos a viver, seria muito importante que Portugal pudesse sinalizar, sem hesitação, e o mais rapidamente possível, a sua disponibilidade e a sua capacidade para se associar a esta iniciativa europeia. E atentas às dificuldades com que nos estamos a confrontar, e até para restaurarmos a melhoria, ou para melhorarmos a confiança no nosso país e na nossa capacidade, eu acho que Portugal só tem a ganhar se puder sinalizar de uma forma rápida a sua disponibilidade e a sua capacidade de acompanhar esta iniciativa europeia. E por isso, tomei a iniciativa de aqui, na minha intervenção inicial, partilhar esta preocupação com os senhores deputados. De onde eu concluo, senhores deputados, se entenderem que é possível compatibilizar estas preocupações, ficarei muito satisfeito. Se não entenderem, também, não é, penso que não é daí que também que virá grande mal ao mundo, embora continue a dizer que seria desejável, seria bom que pudéssemos dar, sem hesitação, esse sinal, mas espero que, obviamente, os serviços de apoio e jurídicos possam clarificar com outro fundamento esta matéria. Mas, com certeza, não ignoremos essa matéria. E por isso tive o cuidado, no fim da minha intervenção, o Sr. Deputado, se me permite, de dizer que, eu repito, considerando ser este o momento oportuno para a Assembleia discutir a questão em plenário no âmbito dos seus poderes constitucionais. Tive o cuidado de o afirmar e de o dizer na minha intervenção, porque tinha consciência de que esta questão poderia não ser tão pacífica quanto poderia parecer à primeira vista. Quanto às incidências orçamentais das iniciativas que o Governo tem anunciado, quer sejam das iniciativas presentes nesta proposta de lei, quer de outras em sede do Governo, Sr. Deputado, nós publicamos um quadro com a avaliação, é público, eu farei chegar isto ao Sr. Deputado, com a quantificação dos impactos financeiros das medidas. Está no site do nosso Ministério desde o dia 14, salvo erro. Está no site do nosso Ministério desde o dia 14. E tenho aqui esse impacto orçamental, portanto, essa informação foi dada. Quanto à repartição dos sacrifícios, Sr. Deputado, o que eu estou aqui a pedir é o seguinte. Um cidadão que tenha um rendimento, por exemplo, de 1.000 euros, ou se tem mais 1.000 euros, que dê mais 10 euros no IRS. Se tiver 10 mil euros, que dê mais 150 euros. É isso que eu estou aqui a pedir, Sr. Deputado. Para quem tem 1.000, que dê 10. A quem tem 100, que dê 150. Não sei em que é que isto está a agravar, ou a agravar desigualdades. Agora, há aqui uma questão que o Sr. Deputado também, nas percentagens que está, ignora. É que, por exemplo, no primeiro escalão do IRS, que abrange em número redondo cerca de 2.5 milhões a 2.600.000 contribuintes, a taxa efetiva de IRS pago é menos de 1%. Em média, esses 2.5 milhões a 2.600.000 contribuintes pagam menos, efetivamente, de 1% de IRS. Nos escalões mais elevados, a taxa efetiva de tributação é superior a 30%. Mais concretamente, 31% é a taxa média no último escalão do rendimento. Portanto, é esta a progressividade que nós temos no nosso IRS. E pedir a alguém que tem 1000, que dê 10, e que tenha 10 mil vezes, dê de 150, sinceramente, pessoalmente, não me choca nada, e acho que os portugueses compreendem que, e acharão que isto que é, de facto, uma boa repartição dos sacrifícios. Quanto à questão do IVA, e termino, Sr. Presidente, e o IVA dos bens essenciais, só queria dizer ao Sr. Deputado, no contexto da União, por acaso até sabia bem agora um bocado a Coca-Cola, está quente, uma Coca-Cola fresquinha servia bem.
Eu já pedi isso.
Sim, podia ser à taxa de 20 ou 20, ainda é de 20, à taxa de 20% poderia ser. Mas, Sr. Deputado, gostaria de recordar o Sr. Deputado que a taxa reduzida do IVA em Portugal é das taxas mais baixas no contexto da União Europeia. E o leque de produtos abrangidos pela taxa reduzida é dos mais amplos no contexto da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda ronda de questões, em que a resposta é conjunta e cada grupo parlamentar tem 5 minutos para as suas intervenções. Sr. Deputado Duarte Pacheco, primeiro, PSD.
Sr. Presidente, vou repartir o tempo com o Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Sr. Ministro, só uma simples marca, que é o seguinte, Sr. Ministro, nós continuamos a acreditar que era útil para a credibilidade do Estado e do Governo que as medidas fossem elas todas claras e não suscitassem as dúvidas que têm vindo a suscitar e que fossem fortes e tomadas de uma vez e não propriamente aos soluços, vamos sabendo as coisas todas, cada dia há uma nova novidade, porque isso não transpira nem confiança aos contribuintes, nem aos agentes económicos, nem aos mercados internacionais. E, Sr. Ministro, todos nós poderemos ter aqui alguma criatividade. E o Sr. Ministro, penso, também demonstrou alguma, porque afirmou que tudo aquilo que foi tomado na sequência do Conselho Europeu de 7 de maio estava já tudo a ser pensado e preparado. E permita-me que eu tenha alguma dúvida sobre essa afirmação pelo seguinte, é que se fosse verdade, eu não acredito que o Sr. Primeiro-Ministro, nas vésperas desses debates, jurasse aqui a pé juntos que não ia haver aumento de impostos. Ao fazer... Sr. Ministro, eu fiz a referência que o Sr. Primeiro-Ministro fez pelo aqui no plenário. E ao jurar aqui no plenário, eu acredito que ele estava a dizer aquilo que pensava com a informação que tinha na mão. E se ele estava a dizer aquilo que pensava com a informação que tinha na mão, não podia ter na mão um plano já de preparação com as medidas que hoje estamos aqui a analisar. Terceiro, Sr. Ministro, por lapso de certo, não respondeu à questão que eu coloquei sobre o TGV e sobre a necessidade de adiamento da linha Pulseirão-Caia, essas duas grandes cidades europeias.
Paulo Batista Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Também muito brevemente, todos temos consciência das altas funções do Ministro das Finanças, digamos, do seu serviço à pátria neste momento de urgência em que todos nós sentimos convocados e todos nós também reconhecemos que Vossa Excelência está determinado a contrariar aquilo que seja, neste momento, a ausência de credibilidade que Portugal tem no mercado externo. É pena que só tenha acordado agora, porque não é conhecida nenhuma alteração à lei orgânica do Governo, os poderes que Vossa Excelência hoje tem é os mesmos poderes que tinha aqui há 6 meses atrás. De toda a maneira, depois desta novela quase mexicana em que o mundo mudou numa semana, era importante transmitir a Vossa Excelência que eu acho que este Parlamento, de uma forma unânime, sente-se convocado para a tarefa que Vossa Excelência está a liderar. Não vou repetir aqui as questões formais e muito menos significar que uma mera folha A4 onde nós atribuímos uma percentagem do PIB em relação às opções que estamos a tomar, seja suficiente para o esclarecimento desta Assembleia. Aquilo que seria importante, até porque sabemos que o Ministério das Finanças tem reforçado os seus quadros, nomeadamente uma Secretaria de Estado, seria importante que o Governo fizesse o seu trabalho a tempo e horas. São capacidades que reconhecemos, têm competência técnica à sua volta, se não tiver, naturalmente, que é o tal, e se responder imediatamente ao tal, a alguns pedidos que são feitos, pelo menos a fundamentação
desta proposta de lei deve ser entregue a esta Assembleia naquilo que decorre quer do regimento da Assembleia da República, quer da Lei de Enquadramento Orçamental. Mas duas questões muito concretas, o tempo está a escutar, e que têm a ver com o esclarecimento da proposta de lei em si. A primeira delas, em relação ao controle do recrutamento de trabalhadores, diz-se na proposta de lei que todos aqueles processos concursais que não tenham o parecer definido em legislação aplicável, não ficam congelados ou ficam, digamos, sem efeito. Queria que confirmasse este entendimento ou se o proponente, no caso o Governo, tem entendimento diferente em relação a essa matéria. A outra questão, também não sou menos, mas que corresponde também ao normativo que consta da referida proposta de lei, artigo 14, o limite ao endividamento das autarquias locais, Vossa Excelência terá recordado que em sede do Orçamento de Estado e mesmo da Lei das Finanças Locais havia um conjunto de exceções à própria lei. Nós próprios, em sede da Assembleia da República, para alguns objetivos específicos e que decorriam, por exemplo, da situação que ocorreu na região oeste do país, havia um conjunto de exceções à lei que permitiam que os municípios, para fins de recuperação de infraestruturas, pudessem aumentar o seu endividamento. Queria perguntar à Vossa Excelência qual é a interpretação que faz, digamos, deste endividamento zero, se essas exceções que estavam conferidas em sede do Orçamento de Estado se mantêm ou se elas também caem por terra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Vitor Batente.
Posso só fazer aqui um complemento. Depois, o Sr. Deputado António Pedro se colocará. Mas só dizer que, em relação à questão de se podemos ou não temos a iniciativa, nomeadamente do Partido Socialista, para apresentar as alterações que o Sr. Ministro colocou, se nós entendermos que esta proposta de lei é ela própria já uma alteração ao Orçamento do Estado, e tudo indica que o é porque prevê alguns a alteração de mapas do orçamento, já não há problema legal em os partidos subscreverem propostas de alteração à lei de enquadramento. É uma leitura.
Muito obrigado. Sr. Deputado Vidal Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, eu não sei se há a terceira volta, Sr. Presidente, porque se houver a terceira volta...
A terceira volta. 3 minutos e 10 minutos de resposta.
Então, se está prevista a terceira, tudo bem. Bom, antes de mais, queria fazer aqui uma ligeira correção que a Sra. Deputada Manuela Ferreira Leite, há pouco, quando tive uma intervenção sobre o produto da OCDE e o relatório, falei num % que era o maior, é evidente que ela estava a falar em contas trimestrais. E a Sra. Deputada Manuela Ferreira Leite, penso que teria interpretado, ou eu teria explicado mal, e penso que ficou ali surpreendida. Não estava a falar das contas trimestrais, Sra. Doutora, estava a falar das contas trimestrais. A senhora mexeu-se na cadeira, chamaram-me a atenção, se mexeu na cadeira, mas estamos a falar de contas trimestrais. Ó senhora, sabe que tenho por si um grande respeito, já a conheço aqui há muitos anos na Assembleia, nesta Comissão, e eu também muitas vezes também mexi na cadeira quando a senhora era Ministra das Finanças. Mas, portanto, fica aqui a correção, que é uma correção de vida, A segunda questão é de outra natureza, é uma correção relativamente, uma correção, ou pelo menos a nossa posição sobre esta matéria que foi aqui hoje levantada. Se se trata ou não de um orçamento retificativo. Nós entendemos que não é, porque não há qualquer alteração de nenhum mapa base. Não há alterações de mapa base. Não há nenhuma alteração dos mapas base. E há apenas uma alteração, porque todos sabemos, quando se trata de aumentar a receita, desde que as receitas estejam previstas, não é necessário orçamento retificativo para esse efeito. E muito menos é necessário um orçamento retificativo para realizar despesa menor do que a que está orçamentada. E as propostas que vêm é no sentido da receita que está inscrita e relativamente à despesa, é reduzir a despesa que está inscrita. Portanto, apenas está um problema no articulado, que é o aumento de garantias, e o aumento de garantias não tem tradução na despesa. Esta garantia real não tem tradução na despesa. Não tem diretamente tradução na despesa. E como não tem diretamente tradução na despesa, poderia ter indiretamente, mas não é o caso, não tem tradução diretamente na despesa, bastaria ler até o artigo 51 para verificar isso. E de resto quero lhe dizer, se eu estive a ler a lei de enquadramento orçamental agora muito rápido e com muita cautela, e é curioso que, apenas existe orçamento retificativo quando há uma alteração do endividamento líquido. E as garantias não estão no conceito de endividamento líquido, como sabe, Sra. Portanto, é um problema que ficará para a Comissão e é preciso resolvê-lo rapidamente, mas parece-me que criar situações complexas onde elas não existem julgo também é um mau passo para resolvermos rapidamente estes problemas. Por último, uma questão de outra natureza, que evidentemente, em função do que aqui foi dito, preocupa e deve preocupar-nos a todos. Em matéria da despesa, nós temos uma despesa muito rígida e, ao termos a despesa muito rígida, é difícil mexer sem que daí resulte alguma turbulência, diria mesmo alguma instabilidade. Esse problema terá de ser resolvido com o tempo, isto é uma questão estrutural nacional e, evidentemente, que só se resolverá com passos, numa estratégia lenta e com uma estratégia mais bem equacionada no futuro, e que não é o momento que se coloca, ou não é os passos a dar neste momento, que julgo que quem conhece em particular o orçamento sabe que é difícil mexer na despesa rígida. E nessa medida é evidente que nós também não temos muitas condições de ir à receitas, ainda não fomos lá, portanto, e penso que espero que não seja necessário. Mas não há, não vem mal ao mundo se nós tocarmos nas questões de fundo e pudermos levantá-las aqui e refletir sobre elas. Que é, evidentemente, a situação em que na Irlanda há uma mexida significativa nos salários, a situação que a própria Espanha tem em matéria de impostos, e na hora aqui se criticou a taxa menor. A taxa menor do IVA em Espanha passa de 7% para 8%, o que é também significativo. E, portanto, com um quadro destes, a situação portuguesa não é fácil na Europa. E a questão que eu coloco é muito simples. O Sr. Ministro está convencido que com estas medidas, e com um quadro ainda que nos levará a ter necessidade de reduzir a despesa anual, a partir ainda de 2011, entre 2011 e 2013, uma redução da ordem de mais de 2 mil milhões de euros, se o produto não crescer para além daquilo que está mais ou menos previsto. A questão é se o Sr. Ministro não entende ser necessário recorrer a receitas extraordinárias de forma mais intensa. A questão da termina-se. Receitas extraordinárias, eu podia descontar a anterior, mas também depois verifiquei com algumas intervenções, foram uns 9 minutos e meio, e a polícia terá a tolerância para este.
Deu 1 minuto e meio na intervenção anterior.
Para esse efeito. Não acredito que é necessário recorrer mais às receitas extraordinárias em face da rigidez da despesa e também da questão fiscal, que todos conhecemos, até para não mexermos, porventura, não termos necessidade de mexer, porventura, noutras situações ainda mais delicadas. As receitas extraordinárias foi um momento importante em um determinado quadro e eu penso que este quadro também se repete hoje e gostaria de ouvir sobre as receitas extraordinárias.
Muito obrigado. Senhora Deputada São Cristas.
Senhor Presidente, muito obrigada. Senhor Ministro, tenho primeiro que rebater algumas das questões que disse na sua resposta e depois então colocarei mais algumas que tinha aqui para lhe fazer. Em primeiro lugar, disse o Sr. Ministro que o CDS entende que é importante discutir questões formais e foge às mais relevantes. Ó Sr. Ministro, o Sr. Ministro deve ter estado pouco atento ao que se passou esta manhã no Parlamento. Esta manhã foi discutido, por iniciativa do CDS, que trouxe aqui à apreciação parlamentar o Decreto-Lei da aprovação das bases de concessão do TGV, que é uma questão fundamental para o nosso país no que diz respeito ao endividamento e também à despesa pública. E isso mostra bem como o CDS não anda desatento de nada. Pelo contrário, tem muita atenção a tudo, mesmo àquilo que para o seu governo são considerados detalhes. E, Sr. Ministro, queria lhe dizer o seguinte, ainda bem que a minha intervenção não o surpreendeu, porque isso quer dizer que o CDS tem um discurso consistente. Quer dizer que o CDS hoje não diz uma coisa e amanhã outra. Quer dizer que se o CDS defende que não deve haver subida de impostos, continua a defender isso e continua a pautar-se, pelo menos, para que haja respeito pela Constituição e pelos princípios mais elementares da fiscalidade. E já agora, Sr. Ministro, a diferença entre um Estado de Direito e um Estado que não é de Direito também é a atenção aos formalismos. Também é a atenção aos detalhes formais que a lei impõe. É isso que nos garante que não há arbitrariedade.
e que há o respeito pelas garantias dos cidadãos e dos contribuintes. E para isso o CDS bater-se-á sempre. Portanto, senhor Ministro, a crítica que fez dizendo que o CDS se ficava por questões formais, eu devo dizer que essas questões são muitíssimo importantes, porque esse formalismo está subjacente a uma questão substancial da maior importância, que é a defesa intransigente dos direitos dos cidadãos e dos contribuintes. Ainda a propósito disto, já agora, a sua intervenção mostrou bem que para o Governo, haver ou não haver retroatividade é razoavelmente indiferente, porque tudo está a equilibrar com outras preocupações que na perspectiva do Governo são maiores. E, portanto, o que ouvimos hoje foi uma confissão de retroatividade ou de uma razoável indiferença quanto a esse problema no que diz respeito aos impostos para o passado. O Sr. Ministro das Finanças batizou de retrospectivo este orçamento, eu prefiro chamar-lhe de retroativo, mas são questões aí sim menores. Ainda em relação àquilo que é aprovado ou que não é aprovado nesta Casa. Como é evidente, o Sr. Ministro tem todo o direito de, por decreto-lei, em matéria de competência legislativa concorrencial com o Parlamento, fazer o que bem entender. Obviamente que não é isso que está em causa, mas o Sr. Ministro também sabe que, a seguir, o Parlamento pode trazer esses diplomas aqui para discussão. E o Sr. Ministro também sabe, talvez não seja a melhor prática do ponto de vista político, estar a revogar por decreto-lei leis que foram aqui aprovadas com o consenso dos partidos. Portanto, é só esse aviso que eu lhe deixo e penso que vale a pena refletir sobre ele. E agora, em relação às questões adicionais que tinha para lhe colocar. Já agora, disse o Sr. Ministro que eu estava desatento em relação à despesa e aos cortes da despesa. Eu não estive nada desatento, muito pelo contrário. O problema é que aquilo que eu ouvi da declaração do Conselho de Ministros, onde foram anunciados estes aumentos de impostos, onde foi anunciado um conjunto de cortes na despesa, que obviamente pressupunham legislação, nomeadamente através de decreto-lei, para que ela se pudesse efetivar, eu não vi agora esse seguimento. Aliás, o que eu tenho de ontem do Conselho de Ministros diz respeito a 8 medidas, mas que não abarcam todas aquelas que então foram anunciadas, nomeadamente os cortes na despesa intermédia do Estado, nos fundos e nos serviços autónomos. E, portanto, é sobre isso que eu estou a questionar e não estou desatenta. Em relação já agora ao que aqui está, cativação das transferências para as empresas públicas. Cativam 300 milhões, Sr. Ministro, quando de 2009 para 2010 tinham aumentado as transferências em mais de 1.100 milhões de euros. E, portanto, é bom que isto aqui fique explícito, mais uma vez. Pergunto-lhe em que empresas vão cativar, pergunto-lhe se estão disponíveis e empenhados num trabalho mais estruturado e duradouro neste domínio. Pergunto ainda, no número 2 do artigo 6º, quando faz depender a descativação da evolução da execução orçamental, o que quer dizer exatamente com isso? Quer dizer que se por acaso o Estado conseguir arrecadar mais receita, nomeadamente porque há um maior crescimento económico, então já não haverá problema em transferir as verbas inicialmente previstas? É isso que quer dizer? Afinal, o problema é de corte de despesa ou é um mero exercício de aritmética feito à custa de contribuintes? Essa é a questão. Depois, o que planeiam fazer em relação às empresas regionais e também às empresas municipais? No que respeita aos cortes na função pública, no caso das regiões autónomas e das autarquias, folgo em ver, e dou-lhes parabéns por isso, o esforço de aplicação das regras de contenção no pessoal e aqui o esforço no que respeita às autarquias, tinha sido uma questão levantada pelo CDS em sede do Orçamento de Estado e vemos que afinal é possível ir mais longe do que aquilo que estava no próprio Orçamento de Estado. Mas eu diria que o detalhe que está previsto para as autarquias contrasta com a omissão que está para as regiões autónomas. Eu pergunto que mecanismos pretende o Governo usar para garantir que as mesmas regras são aplicadas às regiões autónomas. Só um pedacinho ainda. Em relação à poupança, Sr. Ministro, eu confesso que me começo a cansar das minhas perguntas, mas eu tenho que lhe perguntar, quando as projeções da OCDE mostram as consequências recessivas do aumento dos impostos, e uma delas é precisamente o impacto na poupança, que tinha tido uma ligeira melhoria e que agora cai. Então,
tenho de concluir.
Vou abreviar. Quando sabemos que um grande problema de Portugal é precisamente estar exposto ao exterior em virtude da fraca taxa de poupança interna. Quando sabemos que é isso que nos pode salvaguardar dos efeitos do próximo
rating. Concluo,
Sr. Ministro, pergunto-lhe, afinal, para quando estão anunciados mecanismos de captação da poupança interna. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Rosmão.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, está mal informado sobre os economistas que são lidos pelos deputados do Bloco de Esquerda, mas devo registar, e temos registado, que é o Partido Socialista que mudou de referências do ponto de vista dos economistas. E, por exemplo, fala hoje
Eu pedi alguma serenidade na bancada do PS.
Sim, eu pedia que criássemos condições para ouvirmos o Sr. Deputado José Guzmão, por favor.
Obrigado, obrigado. Sr. Presidente. É o Partido Socialista que tem mudado de economistas. Por exemplo, já não tem um discurso sobre o emprego baseado na importância das políticas públicas e da política económica na geração de emprego e já reproduz as teorias ultraliberais que colocam o desemprego e a criação de emprego como um problema de incentivos individuais. Isto foi ouvido, estas teorias foram ouvidas da parte do Primeiro-Ministro, da parte da Ministra do Trabalho, dizendo, defendendo, os sucessivos cortes que têm sido feitos ao subsídio de desemprego. É o Partido Socialista que mudou de economistas. Mudou de economistas para uma teoria que não apenas responsabiliza aqueles que foram despedidos em consequência da crise e das políticas económicas que têm sido seguidas, mas advoga a política da chantagem como se o emprego se gerasse milagrosamente através do corte nas prestações sociais para essas pessoas. Prestações sociais que ainda por cima essas pessoas pagaram ao longo de anos de trabalho e de contribuições para a segurança social. Portanto, o Bloco de Esquerda lê o Stiglitz e outros economistas que têm criticado a política do governo há muitos anos, é o Partido Socialista que mudou de políticas. Aliás, de forma escandalosa. O governo vem aqui hoje apresentar-nos como uma das grandes medidas, um dos grandes aspectos do plano anticrise, a medida de acabar com o plano anticrise que tinha apresentado há uns meses atrás. O plano anticrise de agora é acabar com o plano anticrise de há poucos meses atrás. E, portanto, sobre desnorte, o Sr. Ministro das Finanças desmente categoricamente que haja vozes dissonantes dentro do Governo. Podemos interpretar, a ver se é desta que temos resposta, que o Ministro das Finanças se opõe à constitucionalização do limite do déficit, como defendeu o Ministro dos Negócios Estrangeiros? Podemos achar que o Sr. Ministro das Finanças considera correto que seja o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que nada tem a ver com a pasta do Orçamento e Finanças, a definir qual é a posição do Governo sobre essa matéria? E já agora, concorda ou discorda? A ver se conseguimos ter hoje uma resposta sobre essa matéria. Sobre a questão das medidas. O Bloco de Esquerda nunca argumentou que qualquer das suas propostas, individualmente considerada, resolvesse o problema do ajustamento orçamental. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque nós não vemos o problema do ajustamento orçamental da mesma forma que vê o Governo. O Governo entende que o problema do ajustamento orçamental consiste em sangrar um atleta para ele depois poder correr a maratona. Nós pensamos que uma política de ajustamento orçamental tem que ter como primeira variável e primeira prioridade o crescimento e a criação de emprego, e o ajustamento orçamental será sustentável apenas se conseguir, se a política económica conseguir esses dois objetivos. No entanto, nem as medidas que aqui estão no programa do Governo isoladamente consideradas, resolvem o problema do ajustamento orçamental por si só, nem nenhuma das muitas medidas individualmente consideradas do Bloco de Esquerda por si só resolve o problema do ajustamento orçamental. O problema é a escolha das prioridades. Se neste esforço coletivo que o Governo está a pedir ao país, começa por aqueles que têm mais rendimentos ou não. E esse é que é o problema, porque como o Sr. Ministro das Finanças sabe, nós temos um sistema fiscal progressivo, mas não muito. Não muito, Sr. Ministro. É dos sistemas fiscais que menos distribui rendimento na União Europeia. E o Sr. Ministro das Finanças sabe isso de certeza. E se não souber, o Secretário de Estado pode esclarecê-lo. Porque é verdade que o IRS é progressivo, mas também é verdade que o IRS tem um peso no nosso sistema fiscal muito inferior à média da União Europeia. E que, pelo contrário, o IVA tem um peso muito superior à média da União Europeia. E o IVA, como o Sr. Ministro das Finanças sabe, não é um imposto progressivo. Não é sequer um imposto proporcional. E, portanto, a questão é se nenhuma destas medidas individualmente consideradas resolve o problema todo, por quais é que devemos começar? E porque é que a banca, que paga uma tributação, uma taxa efetiva de IRC, muito abaixo também ela da União Europeia, porque é que à banca não são pedidos os sacrifícios que estão a ser pedidos a pessoas que estão nos escalões mais baixos de rendimento ou que consomem bens de primeira necessidade? Se quiserem tirar a Coca-Cola da taxa reduzida da IVA, muito bem, vamos a isso. Mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de agravar o consumo de bens de primeira necessidade num contexto de crise. E, portanto, a questão é sempre as prioridades, onde é que se vão buscar os recursos. E é esta escolha de prioridades que nós estamos a contestar.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo PCP. Sr. Deputado, honor em novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Sr. Ministro das Finanças a reflexão que fez aqui nesta comissão relativamente à questão que coloquei sobre a constitucionalidade ou não da introdução de uma alteração que envolve um aumento de um limite de despesa por via do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nesta proposta de lei 2610. E eu estive bastante atento às suas considerações e julgo que talvez não fosse má ideia, até porque há tempo, não envolve problemas de maior que o Governo ponderasse a hipótese de aprovar na próxima quinta-feira uma alteração ao orçamento, porque creio que é uma alteração com artigo único, será uma coisa relativamente fácil de fazer e dispensará seguramente qualquer polémica de qualquer pessoa ou de qualquer constitucionalista relativamente à origem. Fica aqui este sublinhado e esta reflexão da minha parte. Quanto ao quadro publicado do site das Finanças sobre os impactos... Oh, Sr. Ministro, desculpe lá. Deixe-me utilizar uma palavra, não é ofensiva. Vamos ser sérios. Para nós não chega a isso. É preciso ser um quadro detalhado, desagregado, com explicações, com fundamentações, como sabe. Sr. Ministro, eu confesso-lhe que a única pessoa, ou as únicas pessoas, que aqui talvez não tenham muita autoridade para se indignarem com a ausência de detalhe, serão ali os meus colegas deputados do PSD. E percebe-se porquê. O Dr. António Nogueira Leite, depois da noitada até às 6 da manhã, com o Sr. Ministro, com os serviços do Ministério das Finanças, deve ter levado para casa a informação toda. Ele já a tem. Mas só que nós não temos, os outros grupos parlamentares não temos, a Assembleia não tem. Aliás, o PSD aqui invocou puxões de orelha. Eu sei que alguém levou puxões de orelhas, mas se alguém levou, não foi apenas o Sr. Ministro das Finanças. Se é que levou. Disse-me que não, eu acredito. Eu acho que o atual líder do PSD também deve ter levado uns puxões de orelha bastante razoáveis, porque está a fazer exatamente aquilo que na campanha eleitoral disse que nunca faria na vida. Mas quem diz... Quem faz hoje o contrário daquilo que dizia há 15 dias atrás, infelizmente, não é apenas o atual líder do PSD nem o PSD, é o próprio governo, de uma forma agravada e de uma forma mais responsabilizada, porque é quem está neste momento no governo. Sr. Ministro, três questões suplementares. A primeira tem a ver ainda com o peso dos escalões de IRS. Em termos quantitativos, 10 e 150 é muito diferente, Sr. Ministro, eu percebo. Mas em termos percentuais, o peso do aumento do IRS... Sr. Ministro, o peso do 1%, do 1 ponto percentual, não é 1%, é 1 ponto percentual, sobre o escalão 10,5% ou sobre o escalão seguinte, é entre 7% e 10%. E nos escalões maiores... anda à volta dos 3. E esta é a realidade. Esta é que é o desequilíbrio na distribuição. Deveria, se calhar, ter aumentado significativamente mais os últimos escalões e, se calhar, meio ponto percentual, o primeiro e o segundo escalão. Se quisesse distribuir isto de uma forma mais equitativa, Sr. Ministro, não o fez. Isto tem a ver com as opções. De facto, vamos lá ver. Vamos lá ver. Será que o Governo não podia ter ido buscar o esforço a outras direções? Claro que devia, que podia. E o senhor tem exemplos no resto dos países europeus onde isso está a ser feito. Nós já anunciámos aqui há 15 dias uma série de projetos de lei nesse sentido. Por exemplo, imposto sobre transações financeiras. Está a ser feito e implementado no Reino Unido. Está a ser anunciado na Alemanha e vai ser eventualmente levado pela Alemanha ao G20. Novo imposto sobre património, grandes fortunas, está a ser implementado na França. Está a ser estudado em Espanha. Novo imposto sobre transações financeiras, outra vez. Já disse, Reino Unido e Alemanha. E eu pergunto-lhe, o que é... Perdão, eu repeti-me. É que eu tinha aqui em duas notas. O seu sentido de humor É sempre muito bem-vindo, como sabe. Eu costumo retorquir-lhe no mesmo tom, mas a verdade é que isto são coisas muito sérias. A pergunta é esta, Sr. Ministro. Porquê é que o governo português não opta por esta direção? Porquê é que o governo português, por exemplo, tributa em 1%, tributa em 20% o escalão mais baixo do IVA, em mais 20%, e não elimina os benefícios fiscais dos PPRs que representam 100 milhões de euros. E que o senhor sabe que só beneficiam 6 a 7% dos portugueses com mais capacidade financeira, Sr. Ministro.
Srs. Deputados, nesta segunda ronda, como sabem, a nossa grelha prevê que há a possibilidade de perguntas de 2 minutos por deputado. Eu tenho aqui três inscrições. Sr. Deputado João Galamba, primeiro do Partido Socialista. Pedia que fossem, respeitassem os 2 minutos.
Primeiro, depois do que aconteceu hoje de manhã no Parlamento, queria só dizer aqui uma coisa ao PSD, que é, eu gostava que o PSD esclarecesse os portugueses se acham que 0,04 do PIB é um preço demasiado alto para Portugal criar 100 mil empregos até 2013 ou até 2014, caso o TGV cedia. E, por outro lado, se encontram algum... Porque são 1.300 e tal milhões de euros vêm da União Europeia, portanto não têm uso alternativo, e a única parte que cabe ao Estado português e que, portanto, é dinheiro que podia eventualmente ter um uso alternativo, são 100 e tal milhões. Então, eu reafirmo a pergunta se acham que 0,04% do PIB é um preço demasiado alto para criar 100 mil empregos. Em segundo lugar, sobre a questão do puxão de orelhas. O governo português tem sido acusado demasiadas vezes de ter negado a realidade. Mas há aqui, o problema é que quem faz esta acusação é que está, de facto, a negar a realidade. Porque se forem olhar para todas as declarações de responsáveis europeus, desde outubro, ou desde setembro, ou até desde agosto, há entrevistas...
Sr. Deputado, eu penso, vamos acabar de ouvir o Sr. Deputado João Alain, por favor.
A ideia de que o Governo levou um puxão de orelhas da Europa no dia 10 de maio, no dia 9 de maio, é errado. Quem deu um puxão de orelhas foi a Europa a si própria. Porque até àquela data, o Governo, ao contrário do que gera o PSD e o CDS, a Europa não exigia que Portugal fizesse mais cortes orçamentais. É ver as declarações de todos os responsáveis europeus. Europa, o governo português teve sempre um discurso em total articulação com a União Europeia. Desculpa, isto está escrito. Basta ler a imprensa estrangeira. Estranhamente, em Portugal, a opinião do PSD e do CDS é que tem andado em contraciclo com tudo o que se anda a dizer na Europa. Agora, portanto, a ideia do puxão de orelhas é inteiramente falsa. E eu agora só queria fazer uma pergunta muito rápida ao Governo. Eu fiquei, confesso que fiquei um pouco perplexo com uma afirmação que o Ministro Teixeira dos Santos fez, porque eu estava à espera de um juízo mais duro sobre a decisão do dia 10 de maio tomada pelo conjunto dos países da União Europeia. Eu gostava de perguntar ao Ministro Teixeira dos Santos se considera que, se a maioria política da União Europeia não fosse maioritariamente direita, como é atualmente, a decisão conjunta à qual Portugal, como membro da zona euro, teve que se submeter, se teria sido diferente. Ou seja, se acha que, apesar desta medida ser necessária, obviamente que Portugal tem de a seguir, se preferia que o contexto político europeu fosse diferente.
Obrigado,
e, como tal, que as medidas fossem menos gravosas do que são...
Sr. Deputado António Preto, precisamente. Eu estou a dar a palavra para a ordem de inscrição. Estou a dar a palavra para a ordem de inscrição. Sr. Deputado António Preto.
Sr. Ministro, eu não tenho especial prazer na truculência do debate parlamentar. Acho que isto não tem que ser uma espécie de intifada. E, portanto, começo por lhe reconhecer que o senhor tem um papel ou uma função difícil, que é de ser Ministro das Finanças, eventualmente uma das funções mais difíceis. E, em miúdo, tem tido o papel ingrato de proceder ao aumento de impostos. Na anterior legislatura, fê-lo por 9 vezes, e agora, nesta legislatura, em função de, eventualmente... Certo. E em função, eu percebo que renego o passado. Pronto, está bem. Mas eu quero ser justo com o Sr. Ministro. Mas...
Sr. Deputado, passa a continuar, pois teremos a visão para a resposta.
Continuando, e agora, em função daquilo que são os êxitos da política do Governo, e é justo também reconhecê-lo em função daquilo que são as circunstâncias da política internacional... O Sr. Ministro traz-nos aqui o aumento de 4 impostos. Estes, sim, serão os seus primeiros, então. O primeiro, com uma particularidade no caso do IVA, pela primeira vez em 24 anos, temos o aumento da taxa reduzida, depois, no essencial, temos o aumento da tributação do rendimento, no caso do IRS e no caso do IRC. E a propósito disso, e depois para fazer a pergunta, eu gostava de partilhar com o Sr. Ministro dados, que são dados públicos, que constam da legislação, que são, por exemplo, os sujeitos passivos de IRS, que sejam titulares de unidades de participação nos fundos de investimento imobiliário, são isentos de IRS relativamente aos rendimentos respeitantes a unidades de participação nesses fundos. Depois, os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de investimento imobiliário estão isentos também. Ainda, estão isentos de IRC os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de investimento imobiliário florestal nesta natureza. Mais, os rendimentos respeitantes a unidades de participação pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares estão também sujeitos. Só um segundo. Ficam também isentos de IRC os rendimentos obtidos por fundos de capital de risco. Eu poderia continuar por aí, mas estava a ver empregado no Estatuto dos Benefícios Fiscais. E aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Ministro de uma forma muito direta,
exato,
é se neste atual contexto estes portugueses ou estas instituições vão ser também chamadas ao esforço de, naturalmente, que é pedido a todos, sendo certo, e agora termino, não, sendo certo que nesta circunstância, eventualmente, nós já não estaremos, e perante esta circunstância atual, isto não se tratará de benefícios fiscais, mas serão, eventualmente, verdadeiros privilégios fiscais.
Muito obrigado. Eu continuo seguindo a ordem de inscrição, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, estamos hoje aqui a discutir as medidas complementares ao PEC, no plano do combate ao déficit, no plano da consolidação das contas públicas e no plano do relançamento da economia. A minha questão situa-se no plano do relançamento da economia, nomeadamente na política de investimento público. Como é do conhecimento generalizado, nos últimos 5 anos, o governo anterior, principalmente, fez um forte investimento nas infraestruturas portuárias e nas suas acessibilidades. Foi encarado pelo Governo anterior que era estratégico e prioritário para o país desenvolver os portos, a sua atividade, preparar toda a infraestruturação portuária para que esse resultado contribuísse decisivamente para o relançamento da economia portuguesa. E não é estranho que os resultados, as estimativas do INE e da Eurostar relativamente ao primeiro trimestre de 2010 não tenham ignorado o contributo que o crescimento da atividade portuária tenha oferecido à nossa economia nacional. Não é estranho que no primeiro trimestre o movimento de carga contentorizada no Porto de Sintes tenha crescido 70% e isso certamente contribuiu para o crescimento do PIB no primeiro trimestre deste ano. Não é estranho que o Porto de Leixões, no mês de março, tenha tido o melhor mês de sempre da sua história. E, portanto, a aposta feita na atividade portuária é uma aposta bem-sucedida e que está a contribuir significativamente para o relançamento da economia portuguesa. Faço aqui agora a ponte em relação ao projeto, o grande projeto de desenvolvimento económico-social, o grande projeto da alta velocidade. O PSD, à cabeça, e o CDS, secundando o PSD, têm combatido o projeto de alta velocidade. E queria travar o avanço, a construção da linha Pulseirão-Caia. Eu gostaria de questionar o Sr. Ministro, e sabemos todos que o projeto de alta velocidade tem duas componentes, a componente de passageiros e a componente de mercadorias. E a componente de mercadorias vem reforçar ainda mais a aposta que tem sido feita nas infraestruturas portuárias, porque iremos ter uma cadeia logística mais atrativa e mais eficaz para, com isso, poderemos ainda aumentar mais a atividade portuária nos 5 portos nacionais. A pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, é a seguinte. Se nós travássemos hoje a construção da linha Pulseirão-Caia, estaríamos também a travar o contributo que os portos nacionais têm dado ao relançamento da economia portuguesa? Obrigado.
Sr. Deputado Manuel Ferreira Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro. Sr. Ministro, a minha contribuição para esta discussão é basicamente pormenor, em todo caso. Não queria deixar de dizer que esta conversa que tem aqui havido, ou dúvida sobre se isto é um orçamento retificativo, portanto se é uma alteração ao orçamento, ou se não é, na minha opinião, é evidente que o Ministro das Finanças pode alterar a despesa sem vir à Assembleia. É evidente que, pelo facto de aumentar a previsão ou a estimativa de cobrança de receita, não precisa de vir à Assembleia. precisa de ir à Assembleia para pedir autorização da alteração de impostos, mas não por causa do orçamento. Simplesmente o motivo pelo qual esta proposta de lei que aqui apresentou, eu acho que é um orçamento retificativo, tem a ver com o artigo 16. E o artigo 16 diz que é alteração aos mapas da lei 3B-2010, 28 de abril. Isto é o orçamento. Isto é a lei do orçamento. Portanto, altera os mapas do orçamento por causa de ter alterado as transferências para as regiões autónomas e para as autarquias. E, portanto, nessa circunstância, ao alterar, e os mapas fazem parte integrante do orçamento, segundo a lei de enquadramento, portanto, é uma alteração ao orçamento. A minha perspectiva é que, se o Sr. Ministro entende que isto não deve ser um orçamento retificativo, eu acho que podia prescindir do artigo 16 e da alteração aos mapas. Para dizer com franqueza, acho absolutamente inútil a alteração a estes mapas, porque quando reduziu a transferência para as autarquias e para as regiões autónomas, reduziu-lhes a receita, para isso eles não precisam da alteração para reduzir a receita, cobrar aumento de receita. Só precisariam da sua autorização se aumentassem o nível de endividamento. Porque para reduzirem a despesa que se ajusta a esta receita, não precisam da autorização de ninguém. Portanto, ou o senhor permite que eles se endividem pelo facto de terem uma redução nas transferências, ou então, para lhe dizer com franqueza, esta alteração de mapas não era essencial. E, portanto, se não quiser que isto seja um orçamento retificativo, não alterava os mapas e não punha o artigo 16. Agora, se alterar os mapas e puser este artigo 16, isto claramente é um orçamento retificativo. Obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Eu sempre dou aula das perguntas que foi sendo.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, senhor deputado Duarte Pacheco e, ao mesmo tempo, senhor deputado Assunção Cristas, senhor deputado João Paulo Correia, um pouco no que tem a ver com questões de investimentos públicos e, em particular, o TGV. Eu defendi ao longo destes anos, e não mudei de opinião, que entendo que tudo o que corresponda a uma melhoria das acessibilidades do país e que, de facto, reforce a centralidade de Portugal no eixo norte-sul e leste-oeste do Atlântico, seriam, de facto, investimentos fundamentais para o nosso posicionamento na economia global e, como tal, reforçariam a nossa competitividade e aproximavam-nos, aproximavam-nos, no fundo, dos mercados, dos principais mercados mundiais. E não me dei ideias, e acho que estes investimentos, sejam na melhoria das nossas comunicações marítimas, aéreas, ferroviárias, via novas tecnologias de informação, a banda larga, acho que isso é importante para o reforço da competitividade do país. Obviamente, como economista, sempre defendi que devem ser investimentos que devem estar baseados numa clara análise de custo-benefício e, quanto a estes investimentos, das análises feitas, não suscitam dúvidas que teremos níveis de rendimento ou de retorno do esforço financeiro que eles implicam, que justificam a sua concretização. Mas é óbvio que um bom projeto pode ter dificuldades de execução por causa de dificuldades que lhe possam ser alheias a ele próprio e que têm a ver com os mecanismos de financiamento. E por isso mesmo, desde a feitura do orçamento para 2010, na elaboração do PEC, o Governo tem vindo a dar sinais de que o esforço de investimento público que se nos afigurou fundamental para ajudar a economia a recuperar no seu crescimento e a combater os efeitos da crise, teria que ser um esforço que teria que ser reavaliado, tendo em conta, por um lado, o esforço de consolidação orçamental que tínhamos que desenvolver, e a sustentabilidade desse esforço financeiro nos anos vindouros, e ao mesmo tempo também as condições de financiamento. E por isso, anunciamos que, no que se referia, por exemplo, à rede rodoviária, entendíamos que o que havia de essencial a fazer estaria feito, que, quanto ao TGV Lisboa-Porto, Porto Vigo, que adiaríamos esses projetos, mais recentemente a questão da terceira travessia do Tejo, por exemplo, e outros investimentos. Portanto, eu gostaria de chamar a atenção para que o Governo não tem vindo, ou não tem sido insensível de forma alguma a estas questões, continuando a achar, obviamente, que o racional ou a fundamentação desses investimentos e na análise que faz dos seus benefícios para a nossa economia e para a nossa competitividade permanece. É uma questão de oportunidade. É uma questão de oportunidade. Concretamente, quanto à questão do TGV Poceirão-Caia, o Governo avançou já com o projeto e é um projeto em que, em boa verdade, o esforço financeiro e o esforço financeiro externo não é de todo em todo desproporcionado, atendendo ao financiamento comunitário que sustenta este tipo de investimento. E, portanto, eu gostaria de ser muito claro quanto a isto. Quer dizer, não, eu acho que aquilo que entendemos que havia espaço e justificava adiar foi adiado. Aquilo que estava no terreno e relativamente ao qual as perspectivas de financiamento não estão questionadas e o financiamento está assegurado e atendendo à relevância do investimento para o país que deveria prosseguir. De mais a mais, penso que com esta, eu diria, este enfoque que se está a dar a esta discussão, acho que se transmite um pouco a falsa ideia de que parece que a questão da consolidação orçamental passa por isto. Nós sabemos que não passa. O que está aqui em causa não é uma questão orçamental. Poderá ser uma questão de financiamento, sim. Poderá ser uma questão de financiamento. Mas dar a ilusão aos portugueses de que se nós parássemos o TGV podíamos evitar aumentar os impostos é criar, de facto, uma ilusão. É criar uma ilusão. Porque os impostos é por causa do déficit. E o TGV... Não, mas o TGV não é... Nós não temos déficit por causa do TGV. Não temos déficit por causa do TGV. Portanto, pronto. Tem a ver com o endividamento, mas não tem a ver com o déficit do Estado. Pronto. E, portanto, o que eu estou a dizer é que os impostos, a necessidade de cortar despesa no Estado, nas autarquias, a necessidade de aumentarmos os impostos tem a ver com o déficit das nossas contas públicas, não tem a ver com o impacto de um projeto desta natureza. As considerações, ou a avaliação, ou a discussão em torno desses projetos, é uma discussão que é essencialmente, ou que deve essencialmente ser colocada fora da questão orçamental. Terá outra sede? Financiamento, endividamento externo? Sim, não de déficit orçamental.
Ora, no que se refere,
eu não sei quem é que percebeu, eu acho que percebi isto muito bem, por isso, gostaria de...
Deputados, peço que criemos condições para que o Sr. Ministro continue a responder sem perturbações. Seguidamente há uma terceira onda,
portanto,
como acordámos, em que poderemos ainda fazer outras observações.
Gostaria, portanto, de salientar este aspecto e aquilo que tem vindo a ser a orientação do Governo neste domínio e acho que é errado transmitir essa ideia de que evitaríamos as medidas adicionais e estes sacrifícios adicionais se tomássemos uma decisão dessa natureza. Eu acho que isso é, de facto, um tipo de argumentação que não tem fundamento e é enganador. Por outro lado, quanto às questões levantadas pelo Sr. Deputado Paulo Batista Santos, levantando aqui uma questão sobre a administração pública e concurso, eu pedirei ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública que o esclareça. E falou em questão da ausência de credibilidade. Sr. Deputado, se o país tivesse essa ausência de credibilidade externa que invocou, já há muito teria os mercados de dívida fechados. E nós, felizmente, apesar das dificuldades existentes nos mercados, e nesta semana se comprovou isso, os mercados estão receptivos ainda à dívida portuguesa. Portanto, Sr. Deputado, essa falta de credibilidade está mais no seu imaginário do que na mente dos investidores estrangeiros. Ora, no que se refere à questão do endividamento autárquico e do endividamento zero, as exceções que referiu estão contempladas, salvo erro, no número 2 do artigo em causa, e o número 3 do mesmo artigo ainda permite que, em situações fundamentadas excepcionais, o Ministro das Finanças possa autorizar o endividamento. Mas, em particular, creio que está mesmo feita a remissão para a disposição legal que tem a ver, por exemplo, com a situação de calamidade e exceção que referiu, está ela própria no número 2 do artigo em causa, está aí mencionado. Sr. Deputado Vítor Batista, quanto a receitas extraordinárias, nós temos que fazer uma consolidação orçamental que seja sustentável. E, portanto, tem que assentar em economias permanentes da despesa e tem, obviamente, que assentar numa melhoria que seja sustentada e permanente da receita. E, portanto, não acho que receitas extraordinárias sejam a solução que resolvem ou que dão caráter de sustentabilidade. Agora, também sou franco, Sr. Deputado. Se elas ocorrerem, não as vou recusar, não vou deitar fora. Agora, o que eu acho é que não podemos pensar que resolvemos o problema com as receitas extraordinárias. Não é? Se elas ocorrerem, tudo bem, e terão o seu impacto, mas acho que não podemos é cair em ilusão de que resolvemos o problema com isso. Sra. Deputada Assunção Cristas, não queria estar aqui a alongar mais no debate do que é formal e do que é substancial, mas eu, por via de regra, e já ando nisto há muitos anos, nós muitas vezes escondemos por detrás dos aspectos formais a nossa incapacidade para apresentar soluções substantivas e alternativas. E fala em coerência. Senhora Deputada, quem tem vindo a lutar e a defender mais arduamente baixas de impostos é o CDS-PP. Quem tem vindo a avançar com propostas que aumentam consideravelmente a despesa é o CDS-PP. E, portanto, com estas propostas, eu não vejo em que é que o CDS-PP dá um grande contributo para a consolidação orçamental. E, por isso, como o CDS-PP é incapaz de ter verdadeiramente soluções ou soluções alternativas para a consolidação orçamental, refugia-se naquilo que pode. É essa a minha interpretação. E mais, e relativamente às iniciativas do Governo, eu repito o que disse há pouco, Sra. Deputada. A Sra. Deputada anda distraída. E anda distraída porquê? Porque os cortes na despesa, nos consumos intermédios, etc., já foram aprovados em decreto-lei de execução orçamento, foram aprovados semana passada pelo Governo. Consta do comunicado do Governo. Eu próprio estive no briefing do Conselho de Ministros onde falei nestas medidas. Foi já aprovado. O decreto-lei já está aprovado. Pronto, estará ou será promulgado agora, em breve, espero, pelo Sr. Presidente da República e entrará em vigor. As medidas anticrise, Sra. Deputada, foram aprovadas ontem. A minha colega, Ministra do Trabalho e da Segurança Social, esteve no briefing a dar conta das medidas. Pronto, já foram aprovadas. Sra. Deputada, outro exemplo de distração. Os instrumentos de captação da poupança foram aprovados semana passada. Aprovamos o chamado Certificado de Tesouro, que é, de facto, uma emissão para retalho de obrigações de tesouro. De obrigações de tesouro. Que poderão ser subscritas pelas famílias e pelos indivíduos. Ela aí está o produto de captação de poupança que referia, que já foi aprovado em Conselho de Ministros. Portanto, a Sra. Deputada, com certeza não sabia, também é natural, mas fica desde já esclarecida quanto a isso, e estas decisões já foram tomadas pelo Governo. Sr. Deputado José Guzmão, para além de eu exercer os meus melhores ofícios ao PS para que lhe empreste os livros que tenha andado a ler, penso também não seria bom para o Sr. Deputado eventualmente também lê-los, de facto, no que se refere à questão das prioridades de política, sim, nós temos uma diferente perspectiva do que sejam essas prioridades, mas há uma coisa que me parece importante salientar. A orientação da política económica em Portugal, e em particular da política orçamental, é uma orientação de política que obviamente se faz em coordenação, num esforço de coordenação comunitário. Portanto, nós não fazemos ou não avançamos com políticas e até com reformas, etc., um pouco porque
achamos que nos apetece. Sim, é também porque nos apetece, mas também porque queremos fazê-lo de uma forma coordenada e articulada com os nossos parceiros europeus, em particular na zona, no Eurogrupo. E andamos, desde que se criou a moeda euro, a falar na coordenação das políticas, das políticas económicas e na governação económica do euro. E apesar das debilidades que ainda podemos sentir neste domínio, progredimos, nesses últimos 10, 12 anos, progredimos de forma significativa neste exercício de coordenação das políticas económicas. E, em particular, no que se refere ao Pacto de Estabilidade, e à orientação da política orçamental, nós procuramos pautar a nossa política num quadro comunitário. E temos um Eurogrupo, e temos um Ecofin, e temos uma avaliação e um acompanhamento da nossa política orçamental a nível comunitário, que é feita pela Comissão e pelos nossos parceiros europeus. E as orientações da política orçamental a nível europeu, e que estão refletidas nas recomendações que foram aprovadas, quer pela Comissão e depois em Ecofin, que foram aprovadas para os vários Estados-membros no âmbito das suas políticas orçamentais, e em particular no âmbito dos programas de estabilidade que apresentaram, as recomendações que foram dadas são recomendações que tinham um elemento, eu diria, comum para o conjunto dos países. Primeiro, e isto era o discurso, era a orientação, era a prioridade da política económica europeia, no fim do ano e início deste ano, que era, vamos levar a cabo uma política orçamental que assegura a recuperação da economia e que combate o desemprego. Consolidação vai começar a ser já preciso fazer alguma em 2010, mas ela pode ser backloaded, perdoem-me o anglicismo, ela pode ser um bocadinho mais para o fim do período de consolidação que temos, que será até 2013. Temos que fazer alguns países uns mais do que outros, e Portugal teria que fazer já alguma coisa em 2010, e até o que se recomendava para Portugal, recordo, era que tivesse pelo menos uma consolidação, uma redução de 0,5% do PIB. Era isso que em dezembro foi recomendado a Portugal. Foi isso que em dezembro, no geral, foi recomendado ao conjunto de Estados-membros do Eurogrupo. Primeira prioridade, recuperação económica. E depois alguma consolidação, mas não troco. Era um bocadinho o tom dessas recomendações. Depois da crise grega, isto mudou completamente. E depois da crise grega, a palavra de ordem que nós ouvimos é consolidar. E houve claramente uma inversão da orientação da política económica europeia. Sr. Deputado, fará a avaliação que quiser. Eu acho que se justificaria, na minha opinião, um equilíbrio, um outro tipo de equilíbrio entre o esforço de consolidação e o esforço de recuperação. Agora, confrontados com uma situação onde os mercados, objetivamente, se recusam a financiar os países por causa dos déficits das dívidas, não há outro remédio. Nós temos que obter empréstimos, temos que ser capazes de obter dinheiro emprestado lá fora. E se não conseguimos, nós não temos outro remédio senão ajustar as nossas políticas para criarmos condições para que esses mercados sejam disponíveis para nos financiar. E por muito que eu gostasse de estar aqui neste momento a tomar medidas para ter uma recuperação mais forte da nossa economia, eu não seria capaz de o fazer porque ninguém prestava dinheiro a esta economia para investir e para desenvolver a sua atividade económica. Portanto, seria, digamos, uma tentativa, um esforço inglório. Porque os mercados, pura e simplesmente, não me deixariam conduzir essa política cortando-me o financiamento. E, portanto, é num exercício de muito realismo que eu acho que nós temos que encarar isso. E respondo aqui um bocadinho àquilo que o Sr. Deputado João Galão me perguntava das maiorias políticas. Eu acho que as maiorias políticas ao nível europeu não contariam nada para isto. Não contariam nada. Fosse maioria socialista, fosse maioria social-democrata, liberal ou de direita a nível europeu, eu acho que as prioridades, face a esta situação dos mercados, eu acho que seria muito pragmatismo na condução da política e na definição das políticas. E mais, desculpem-me lá, não tínhamos ilusões, porque depois o que impede, muitas vezes os consensos são os interesses nacionais, e os interesses nacionais são defendidos independentemente da cor do governo. Mas também não tínhamos ilusões quanto a isso. E é isso que vem ao de cima. E é isso que vem ao de cima. E, portanto, eu sinceramente, não é para o governo alemão ser desta ou daquela cor, ou o governo francês ser desta ou daquela cor, que nós iríamos ter mais ou menos dificuldades. Quando os interesses nacionais se começam a sobrepor aos interesses comunitários, não interessa a cor do governo. E não parece que a cor do governo seja, de facto, muitas vezes o aspecto decisivo para que esses interesses nacionais preponderem ou não na discussão europeia. Pelo menos eu ando há 15 anos nisto e pelo menos ainda não consegui ver uma regularidade convincente nesse sentido. E sou muito franco ao dizer isto. Ora bem, portanto, dizia eu, esta questão da credibilidade é importante. Quer dizer, esta credibilidade ganha-se com a condução da política. Eu acho que Portugal tem, felizmente, nesta situação de dificuldade dos mercados, tem conseguido ir ao mercado. Mas nós temos, de facto, tivemos que infletir a nossa política económica e dar um sinal mais forte no esforço de consolidação e no sentido de poder ganhar e manter essa credibilidade, essa confiança nos mercados externos. E com certeza que é importante apontarmos metas ambiciosas e é importante estarmos determinados e firmes na prosecução dessas metas. Não temos outra alternativa. Desistir disso, que eu acho que é, no fundo, é desistir do país, porque seria, de facto, criar grandes dificuldades ao financiamento e, digamos, às condições de desenvolvimento da nossa atividade económica e de manutenção do emprego. Relativamente, lendo algumas considerações que fez, Sr. Deputado, o nosso IRS é menos progressivo. Sr. Deputado, então, o IRS que no primeiro escalão... O regime fiscal, mas mesmo o IRS com uma taxa efetiva inferior a 1% no primeiro escalão e uma taxa de 31% efetiva no último escalão, se isto não é progressividade, não sei onde é que está a progressividade. Mas o próprio IVA, Sr. Deputado, o próprio IVA, que é, porventura, o imposto mais importante que temos, dentro dos impostos diretos e indiretos, o próprio IVA, a diferença entre a taxa reduzida e a taxa normal é das mais... é das maiores no contexto da União Europeia. E, portanto, tem aqui também uma forte dose de progressividade. Registro a sua afirmação de que o IRS tem um peso ínfimo na nossa economia. O Sr. Deputado acha que os portugueses pagam pouco IRS em média e abaixo da média europeia. Exato. Portanto, o Sr. Deputado acha que a carga de IRS na nossa economia é de facto das mais baixas em comparação com outras economias. Muito bem. Portanto, não é de surpreender esta sobretaxa de IRS. Penso que implicitamente reconhece que havia espaço para essa sobretaxa do IRS. Quanto à questão do IVA, ao Sr. Deputado, deixe-me de vez em quando ser eu a fazê-la. Está bem? Muito bem. Sr. Deputado, quanto à questão do agravamento do IVA, eu chamo a atenção do seguinte. Nós aumentamos o IVA em 1 ponto percentual na taxa mais baixa. Num momento, diz o Sr. Deputado, que é um contexto de crise, é um contexto também de baixa inflação, de muito baixa inflação, que tem andado próxima de zero. E, portanto, o Sr. Deputado também tem que reconhecer que, neste contexto, o agravamento do IVA a este nível não é tão gravoso quanto poderia parecer. Sr. Deputado Honório Novo, o professor Nogueira Leite não tem informação privilegiada, porque a informação que ele tem é esta. Não mais do que isto. Isso posso lhe garantir. E o Sr. Deputado desenvolve aqui um raciocínio que eu acho que é altamente perigoso. O Sr. Deputado diz assim, pagam muito pouquinho e se nós os obrigamos a pagar muito mais, isto proporcionalmente é uma coisa desmesurada. É inaceitável. De onde eu chego à conclusão que quem não paga nada, se pagar alguma coisa, fica sujeito a uma variação infinita, como sabe matematicamente. Portanto, é de facto inadmissível exigir, seja a quem for, que não paga nada, que passe a pagar seja o que for. Porque isso de facto daria sempre origem ao aumento inusitado, infinito, desproporcionado e injustificável. Sr. Deputado, não entro por esse tipo de argumentação porque a matemática não é, a matemática é pior que a língua também. Também é traiçoeira, sabe? E nestas coisas posso deixar atraiçoar por esse tipo de raciocínio. Tenho aqui umas questões, Sr. Deputado António Preto, sobre o parque fiscal. Eu queria que o Sr. Estado dos Assuntos Fiscais que respondesse. Eu creio que também havia uma questão da Sra. Deputada Assunção Cristas sobre a administração pública. Tenho a impressão que fez uma pergunta que pedi ao Sr. Secretário de Estado que, da administração pública que respondesse. Sra. Deputada Manuel Ferreira Leite, a questão da alteração dos mapas, eu levantei a questão de se era ou não necessário alterar os mapas. A informação que me deram do serviço é que teríamos mesmo que alterar os mapas. Foi a informação que me deram, mas eu, de facto, essas questões que suscitou, também coacionei essas questões, levantei a mim próprio essas dúvidas, e numa primeira fase, o meu intuito era ter uma iniciativa que evitasse mexer nos mapas, sem dúvida. A informação que me deram, não é que tinha que ser feito, bem, eu tenho também que acreditar no parecer técnico, como é óbvio, e no parecer dos serviços da Direção-Geral do Orçamento quanto a esta matéria. Mas, pronto. Mas eu não tenho problema nenhum que se amanhã este orçamento vai seguir. Eu não tenho problema nenhum. Até parece. É dar-se a ideia que eu me importo muito com isso. Não me importa absolutamente nada. Chamem-lhe o que lhe quiserem. Não quero saber. Não é coisa que eu dê grande importância. O que eu acho é que o país precisa. O que eu acho é que temos que fazer alguma coisa por este país. Temos que tomar medidas. E temos que as tomar, seja no momento em que for, quando elas são necessárias. E não acho que não há que ter preconceitos nem problemas quanto a isso.
Terminou. Penso que havia alguma questão ainda a responder pelo Sr. Secretário da República. Sr. Secretário, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, relativamente à dúvida do Sr. Deputado Paulo Batista Santos quanto aos concursos já pendentes, a intenção do Governo era, com o número 3 do artigo 8º, precisamente, acautelar que todos os procedimentos concursais tivessem já sido autorizados, digamos, previamente à entrada em vigor da lei, se mantenham. A mesma coisa para os procedimentos nas autarquias, por força da aplicação do artigo 9, número 1, bem como das regiões. Portanto, a ideia é o princípio da tutela, digamos, da confiança. Quanto à dúvida suscitada pelo Sr. Deputado Assunção Cristas quanto às regiões, o Governo da República ponderou que, porventura, a qualidade e a natureza da autonomia político-administrativa das regiões aconselharia, por parte dos Srs. Deputados, uma reflexão jurídico-constitucional. E procurámos, sobretudo, face ao que acabou por ser depois o artigo 23 da Lei do Orçamento, em que os Srs. Deputados, digamos, não se abalançaram para além de uma especificação em relação às autarquias, também não caberia ao Governo da República, digamos, extravasar esta articulação entre as competências do Governo da República e das regiões. Mas, de facto, é uma questão jurídico-constitucional que se pode colocar, é até onde é que pode haver esta articulação do controle das admissões nas regiões, se nos aproximamos de alguma inspiração do que está a ser ensaiado para as autarquias, ou se é, de facto, um plano, atendendo aos estatutos político-administrativos, que aconselha outro grau de prudência. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se o Secretário dos Assuntos Fiscais, por favor.
Sr. Presidente, só uma nota relativamente às observações que formulou o Sr. Deputado António Preto para dizer que, sim, é verdade que o nosso sistema fiscal contempla isenções dirigidas aos titulares de unidades de participação em fundos de investimento, mobiliário e imobiliário, mas isso sucede da detenção destas unidades porque depois está a tributação na esfera do próprio fundo e, inversamente, dá-se tributação na esfera do titular do momento da alienação, precisamente porque ela não sucede na esfera do fundo. Bom, se nos pergunta se pretendemos alterar este regime, não, não é isso que temos em vista, não se trata propriamente de uma solução exótica, aquela que vale em Portugal. Aquilo que temos, e sim, é o cuidado de evitar, e tivemos na Lei do Orçamento do Estado, assim como na proposta de tributação das mais-valias, o cuidado de evitar que estes fundos possam ser utilizados como veículos de um planeamento fiscal abusivo. E, portanto, julgo que é essa a solução que é de meio termo e que gostaríamos de manter nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Penso que para que temos uma possibilidade de uma conclusão de 3 minutos. Srs. Deputados, tenho informação que há grupos parlamentares que não pretendem prescindir, portanto, pretendem utilizar. Não é verdade. Já tenho informação que não é assim, não é o caso. Não é o caso. Sr. Deputado Duarte Pacheco, pretende utilizar os 3 minutos, ou quem pretende? Por favor.
Não, Sr. Presidente, nós não vamos ter o debate no plenário na próxima quarta-feira e, portanto, aí de certo voltaremos a esgrimir argumentos. Mas ainda sobre a última intervenção do Sr. Ministro, referente ao TGV, Sr. Ministro, como todos nós sabemos, o principal problema com que o país se defronta é o nosso alto endividamento externo, que é referenciado numa resolução recente do Parlamento Europeu, em discursos do Sr. Presidente da República, de toda a gente, e, portanto, esse é, e não tínhamos dúvidas. Muitas das medidas que estamos a tomar resulta das pressões resultantes do nosso nível de endividamento. Tivéssemos nós outro nível de endividamento e capacidade de colocar a dívida pública no mercado interno, e porventura não estávamos na situação em que estamos de ter que tomar medidas com esta magnitude neste momento, que todos sabemos qual é a principal causa. Ora bem, se é assim, todos os projetos que agravam o nosso endividamento externo acabam por ter consequências naquilo que estamos a fazer e ao ter consequência ao nível da nossa colocação da nossa dívida, do aumento da taxa de juros que vamos pagar, tem implicações orçamentais também por essa via. E, como é óbvio, qualquer investimento, meu caro amigo, mas uma coisa é o investimento de 100 mil euros, outra coisa é do investimento de milhões e milhões de euros, como é este mega investimento, de cuja análise de custo-benefício nós mantemos muitas dúvidas, nem que fosse totalmente pago pelo orçamento comunitário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou-me referenciar a uma questão que foi aqui levantada e que, enfim, pode, ou prolongar-se, pode criar algumas dificuldades. O artigo 16, Dr. Manuel Ferreira Leite, relativamente às transferências que estão aqui, é um mapa 18 e um mapa 19. O mapa 18 e o mapa 19, nos termos do artigo 33, número 3 da Lei de Enquadramento Orçamental, são mapas derivados, não são mapas base. Os únicos mapas que levam à alteração do orçamento a ter de ir à Assembleia da República, nos termos de resto do artigo 53, são as alterações do mapa de base, em que há, através dessas alterações, a alteração do endividamento. Porque diz claramente o número 1, que remete na questão da despesa, quando a despesa aumenta, que não é o caso aqui, que diminui, e há uma consequência na receita para fazer a cobertura, e isso envolveria, de facto, uma alteração da competência da Assembleia. Neste caso, não. Há uma diminuição da despesa, há um aumento da receita, que está já inscrita, e há uma diminuição do acréscimo dos limites. Não há um acréscimo. Há uma diminuição. E, havendo uma diminuição, portanto, é apenas uma alteração do articulado, dado que, neste caso concreto, o que se trata aqui é de garantias bancárias num aspecto, e noto uma correção de valores para menos, não para mais. Portanto, não há a menor dúvida disso, não vale a pena, de facto, criar uma complexidade onde ela não existe. E não, este não está, doutora, não está. O que está é um mapa derivado, 18 e 19, mapas derivados são mapas auxiliares, são da competência do Governo e não da Assembleia da República, é o que diz claramente a Lei de Enquadramento Orçamental.
Sr. Deputado, Sra. Deputada Assunção Cristas.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, muito obrigada pelos esclarecimentos que deu. Devo dizer que em relação aos certificados do Tesouro, não ignoro, mas a verdade é que acho curto, porque se nós formos olhar para as taxas promocionais apresentadas pela maioria dos bancos em Portugal a operar, conseguem bater de longe as taxas apresentadas para os certificados do Tesouro. E, portanto, eu creio que isso é pouco, mas, enfim, depois veremos. Quanto a questões que eu creio que vale a pena ainda frisar e já foram aqui referidas. Em relação ao TGV, Sr. Ministro, pode dizer que não se coloca no âmbito do déficit, pode dizer que não vamos cobrar menos impostos por causa disso, mas o que o Sr. Ministro não pode negar é que isto tem impacto no endividamento e tem impacto no endividamento externo. E também não pode negar que ontem, por exemplo, a Moody's, quando falou sobre o caso português e até elogiou os esforços que o Governo está a fazer, também disse que poderia ainda assim baixar o rating. E uma das razões que apontou foi precisamente o nível de endividamento do Estado português. E também não pode negar que mais endividado, mais o Estado português paga e aí já vai à conta do déficit. E, portanto, acho que vale a pena desmontar um bocadinho essa sua ideia, que não é tão linear quanto me gostaria. Ainda a propósito das obras públicas, já agora gostaria de saber
como é que o senhor ministro comenta
afirmações que uma pessoa que aprecia, o Dr. Fernando Urrique, aliás, que já citou aqui mais do que uma vez, quando fala da dificuldade de financiamento da banca, nomeadamente o financiamento depois dessas grandes obras. como é que analisa as declarações do Governador do Banco de Portugal de saída e de o de entrada, que implicitamente vão também no mesmo sentido. Já agora não somos só nós a pensar mal. E ainda, para terminar, Sr. Ministro pode não gostar das propostas do CDS. O Sr. Ministro é livre de discordar delas. Agora, o Sr. Ministro não tem o direito e não pode dizer que o CDS não apresentou propostas, porque isso é mentira. E o Sr. Ministro sabe muito bem. Aliás, vou-lhe dizer mais. O Sr. Ministro tem propostas aqui que o CDS apresentou em sede Orçamento de Estado e em sede PEC. Uma delas tinha a ver com um corte do 13º mês nos ordenados políticos. Na altura, o Sr. Primeiro-Ministro disse do CDS, demagogo, populista e irresponsável. Agora, é esse mesmo governo que vem propor 5% de corte nos ordenados dos políticos e de entidades congéneres, e já agora vale a pena saber se os reguladores estão incluídos. Mais, propusemos cortes nos serviços e fundos autónomos, cortes nas consultorias externas, tudo devidamente mapeado no Orçamento de Estado. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, eu não me admito que venha dizer que o CDS fala de formalismos que não apresenta propostas. Apresenta-as e apresenta-as bem. Ou de outra, as escutas que o Governo aceitou, já tinha porventura a ideia, mas outras que não aceitou, por exemplo, a Unidose. Portanto, não venha dizer que o CDS não apresenta. O CDS apresenta. Se o Governo não quer, não gosta, assumiu para o lado, ou resolve rejeitar numa altura para vir acolher noutra, é com o Governo agora. Não venha dizer que nós não apresentamos propostas, porque as apresentamos e bem.
Obrigado, Sr. Deputado José Guzmão.
Muito rapidamente, o Sr. Ministro das Finanças... Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro das Finanças sabe, porque com certeza conhece os estudos que apontam o nosso sistema fiscal como sendo desigual. E é diferente dizer, falar de uma hipotética proposta do Governo que nos viesse aqui a aumentar os impostos progressivos, reduzindo os impostos regressivos, não é isso que estamos a discutir. O que estamos a discutir é um aumento generalizado dos impostos. Bem, generalizado talvez seja um exagero. Agora, o Sr. Ministro das Finanças veio bem-humorado e disse que em tempos de crise e de dificuldades são os tempos mais produtivos para o humor. Aliás, há um humorista que eu gosto muito que tinha uma explicação para isso, quando dizia que o humor era verdade e tragédia. Nós temos o humor do Sr. Ministro, já temos a tragédia, falta-nos a verdade. Ou melhor, falta-nos toda a verdade. Já lhe foi perguntado várias vezes qual era o impacto desagregado das medidas que estão aqui a ser discutidas. O Sr. Ministro mostrou-nos um quadro, eu conheço o quadro, não tem a despesa as receitas desagregadas. Portanto, a pergunta que gostava de fazer, a ver se ainda nos pode responder in extremis, eu sei que é sempre muito difícil conseguir extrair números do atual Governo, mas é qual é a receita esperada com o aumento da taxa reduzida do IVA e com o aumento da taxa de IRS para os primeiros 3 escalões de rendimento. Se nos puder dar estes valores desagregados, isso seria importante até para as pessoas que irão sofrer esses aumentos e para podermos pensar em alternativas para poder evitar essas medidas com impactos sociais tão fortes e substituí-las por outras. Certificados do Tesouro, eu encaro esta proposta como um sábio recuo numa política absolutamente desastrosa que foi a alteração nos certificados da FOVO, que eram um excelente instrumento de poupança, um excelente instrumento de poupança pública, que este Governo contribuiu para assassinar e que agora recua com um novo instrumento, dando-lhe outro nome. Agora, enfim, a prevenção que nós gostaríamos de deixar é que era importante que esta medida fosse acompanhada do fim dos incentivos a instrumentos de poupança privada, que não têm nenhum sentido, e sem o qual esta medida se arrisca a ter um alcance muito limitado. Portanto, seria bom que, ao introduzir este instrumento de poupança pública, que é um instrumento que pode ter aspectos positivos no combate tanto à dívida pública como à dívida externa, e mais importantes até no caso da dívida externa, se será acompanhado de uma política que faça sentido do ponto de vista de incentivos que atualmente não têm, do nosso ponto de vista, qualquer justificação. E nisso meto também os incentivos dados aos fundos de investimento imobiliário. Mas isso teremos a oportunidade de discutir a propósito das mais-valias. Finalmente dizer, em relação ao realismo, só para terminar, Sr. Presidente, em relação ao realismo da política económica europeia, nós entendemos que temos uma posição muito realista sobre a política económica europeia. Aliás, terminava como comecei, citando um economista certamente da simpatia do Sr. Ministro das Finanças, que é o Prémio Nobel Paul Krugman, que disse, foi aliás infelizmente mal citado a esse respeito,
que ou a União Europeia mudava o quadro institucional ou o euro não tinha viabilidade.
Obrigado.
Porque a política que, estava a, que a Europa estava a tentar seguir não era uma política possível num quadro de não desagregação do euro. Portanto, quando nós falamos destas questões da política económica europeia, é no sentido de uma política realista que mantenha a coesão da União Europeia.
Sr. Deputado Honório Novo, para terminar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo e respeito o ponto de vista da Sra. Deputada Manuela Ferreira Leite quanto ao artigo 16º, mas nesta vez, e uma vez sem exemplo, estou de acordo com a interpretação dada pelo Sr. Deputado Vítor Batista. O que toda a gente estranhará aqui à volta desta mesa, certamente. E me faz, longe de mim essa ideia. Eu disse uma vez sem exemplo, Sr. Ministro. Está tranquilo, não está? Eu sei que ir-se-ia logo embora, eu sei. É muito sensível a este lado esquerdo, Sr. Ministro. Agora, a verdade é que, e por isso não mantenho, dado que eu julgo que tenho razão nas observações que lancei no início deste debate, que deveria ser ponderado pelo Governo outra solução. Segunda questão tem a ver com o quadro detalhado. Eu não sei se o Dr. António Nogueira Leite tem ou não tem detalhes de informação. O que eu quero, e era por isso que eu gostava de o sensibilizar, Senhor Ministro, era que nós precisamos ter. E se o senhor, no início da sua intervenção, apelou para a intervenção urgente deste Parlamento para acelerar os processos de tramitação desta proposta de lei, eu acho que o senhor deve dar exemplo. E, portanto, deve informar, detalhar, desagregar, enviar e justificar. E espero que até quarta-feira isso esteja cá. Porque senão vamos ter, certamente, um trabalho redobrado, na análise desta lei, na especialidade. Terceira questão. Foi colocada aqui uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Assunção Crista e eu não vi respondida. E como a tinha também, insisto, nesta terceira ronda. O que é que acontece do ponto de vista da taxa de tributação aplicável em IRS a uma pessoa que tenha sido desempregado no dia 31 de maio? Eu gostava de perceber objetivamente esta resposta. Terceira questão. Quanto à distribuição equitativa de esforço, eu devo dizer-lhe que a sua matemática é incontornável. Mas a minha sensibilidade é ferida. E vou-lhe dizer porquê, Sr. Ministro. É porque eu quando vejo que uma pessoa que tem um rendimento coletável até 17.800 euros por ano tem um aumento de IRS de quase 8%, vejo, por outro lado, que aquele que tenha um rendimento coletável superior a 64.600 euros tem um aumento de IRS de 3,6, isto é, menos de metade. Isto fere a minha sensibilidade. Eu sei que a sua matemática não é ferida por este fator, mas a sensibilidade da distribuição equitativa que os senhores anunciam a propósito do plano de austeridade é muito maculada por esta constatação. E o senhor...
Vou terminar,
seguramente. Senhor Presidente, dizendo-lhe o seguinte, é que eu coloquei-lhe como opções a estas medidas fiscais, outras que tinham incidências e impactos semelhantes e se calhar superiores, e que o senhor nem sequer comentou. Dei-lhe aqui 3 exemplos. Eu gostaria que, ao menos na terceira ronda, comentasse os 3 exemplos de propostas alternativas que podiam seguir para obter impactos adicionais na receita.
Muito obrigado. Sr. Ministro, para concluir, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A questão do endividamento e a questão dos projetos de investimento relacionados com o endividamento, eu creio que nós temos que, primeiro, diagnosticar bem qual é a raiz do endividamento, porque é que ele ocorre e aumenta, e, segundo, como é que nós podemos, de facto, reduzir o endividamento. E, no meu entender, se o endividamento tem a ver com uma falta crónica, já de décadas, de competitividade da nossa economia, com déficits externos crónicos, que denotam essa falta de competitividade, com a necessidade de reforçarmos a competitividade da economia portuguesa, agora num quadro de moeda única em que a desvalorização cambial não é possível. Passa pelo reforço dessa competitividade, faça pelo reforço da nossa capacidade exportadora para melhorarmos, de facto, as nossas contas externas e, assim, reduzirmos as necessidades de endividamento do exterior. E eu não vejo como é que um país pode, de facto, ser mais competitivo, poder exportar mais para o exterior, se não tiver boas ligações aéreas, boas ligações ferroviárias, boas ligações portuárias com a economia global. Num mundo que se globalizou, onde o mercado não é o mercado aqui ao pé da porta, mas é um mercado global, onde Portugal tem um papel único na Europa, de ponto de ligação entre o Norte e o Sul, entre a Europa e a África, e entre a Europa e as Américas, eu não vejo como é que Portugal não deva jogar num posicionamento geoestratégico que permita, de facto, alavancar a sua competitividade nessa base. E, portanto, o problema do endividamento externo é aquele endividamento, o problema do endividamento externo é aquele endividamento que não traz retorno no futuro. Esse sim, esse é que é gravoso. É estarmos a endividar-nos hoje e não ter um retorno no futuro que pague esse endividamento e que melhore a nossa balança externa. Esse sim. Esse é de recusar. Mas não é o caso. Porque, Sr. Deputado, o que está aqui em causa no endividamento externo é, por exemplo, o endividamento, por exemplo, para financiar o consumo. Por exemplo, não acham que se o desafio que nós temos é um desafio de poupança, de poupar mais, o problema do país não é de investir. O problema do país é poupar menos do que o que devia poupar. Menos do que o que devia poupar. E o Estado também. Por isso é que o Estado tem que reduzir o déficit. Porque ao reduzir o déficit aumentar a sua poupança. E nós temos, de facto, é que ter políticas que melhorem a poupança nacional, incluindo a poupança privada. E não é cortando o investimento, é aumentando a poupança. E, portanto, eu acho que toda esta discussão, no meu entender, como economista, devo dizer que está a focar, no meu entender, erradamente, no problema. Porque, de facto, o problema, a luta contra o endividamento, faz-se aumentando a exportação, isso requer investimento, a luta contra o endividamento faz aumentando a poupança. Aumentando a poupança. E, portanto, eu acho que se queremos atacar o endividamento, vamos, de facto, atacá-lo onde ele deve ser atacado e, essencialmente, naquilo que tem a ver, quer com a poupança negativa do Estado, que é o déficit, e aí temos que reduzir o déficit e temos que fazer esse esforço de consolidação orçamental, quer promovendo a poupança privada. Promovendo a poupança privada. Ora, mas, Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem muitas dúvidas quanto ao nosso custo-benefício. Bem, eu recordo-me de um candidato a Primeiro-Ministro, que foi Primeiro-Ministro, que disse nem mais uma autoestrada, nem mais um TGV, enquanto houver filas de espera nos hospitais. E esse Primeiro-Ministro aprovou 5 TGVs. E disse, este é um elemento, é um momento decisivo para o país, de grande alcance, que vamos dar um grande contributo para o crescimento do país e vamos criar 90 mil empregos. Sr. Deputado, estou a ver que nessa altura, desculpe, não é demagogia quem? Não, era demagogia... o aeroporto.
Vamos deixar o Sr. Ministro responder, concluir a resposta. Muito obrigado.
Sim. Mas os senhores estão a favor do aeroporto, então? Não, pronto, já estou esclarecido. Muito obrigado, já estou esclarecido. Muito bem. Ora bem, relativamente...
Peço que criem condições para ouvir o Sr. Ministro, por favor.
Muito bem. Relativamente às questões citadas pela Sra. Deputada Assunção Cristas, e quanto aos problemas de financiamento na economia, Sra. Deputada, escusa de, ou pode invocar, muito bem, no, o Governador do Banco de Portugal. Eu próprio, e se calhar mais uma desatenção da Sra. Deputada, disse, na minha intervenção inicial, que é importante não esquecer que esta crise da dívida soberana é uma crise que afeta as condições de financiamento dos agentes económicos. Eu próprio reconheci isso, reconheci e chamei a atenção para isso, portanto, também deve ter estado distraída quando eu referi isso e, portanto, não preciso que me chame a atenção, Sra. Deputada, para esse problema que estou bem ciente dele. Depois, a Sra. Deputada manifestou-se particularmente irritada com a questão da não apresentação de medidas do parte do CDS. Sra. Deputada, se a Sra. Deputada acha que se resolve o problema do desequilíbrio orçamental reduzindo em 5% os vencimentos dos políticos e aumentando as pensões mínimas, reduzindo o pagamento por conta e reduzindo outros impostos, muito bem, tente, de facto, resolver o problema das finanças públicas portuguesas por essa via. Desejo-lhe muita sorte, Sra. Não, Sra. Deputada, a Sra. Deputada é que diz que o CDS-PP apresentou medidas. Eu, de facto, das medidas mais emblemáticas do CDS-PP, são medidas que, de facto, só iriam agravar a nossa situação das contas públicas, porque era baixar impostos e aumentar despesas, de forma significativa. Isto para já não falar em grandes investimentos e iniciativas do passado, que muito contribuem para o crescimento nacional, como seja, por exemplo, a aquisição de 2 submarinos. Ora, Sr. Deputado José Guzmão, permita-me a brincadeira, Sr. Deputado diz que Sr. Deputado diz que temos o humor, temos a tragédia, temos a... falta a verdade. Sr. Deputado, de facto, isto é inspiração. Parece um poeta, de facto, com esta tirada. Mas, Sr. Deputado, a verdade é que, de facto, nós estamos a viver um momento que eu acho que é um momento muito decisivo para a Europa. E aquilo que citou do Paulo Krugman, eu de alguma forma tive a oportunidade já de o referir ao longo deste debate. Porque eu de facto acho que a União Europeia, há bocado referia, tem um problema de consolidação de finanças públicas, sustentabilidade, de crescimento e tem um problema institucional, de governação. E tem que haver reformas institucionais fundamentais se quisermos de facto preservar o euro. E na altura, ainda há pouco, já se calhar há uma hora ou mais de uma hora, terei dito que se nós falharmos em, de facto, criar condições para a preservação do euro, acho que estamos, de facto, a comprometer todo o processo de construção europeia. E, de facto, eu acho que passa muito por uma reforma institucional. Senhor Deputado, quanto aos números... Não, eu respondo ao Sr. Deputado José Guzmão quanto ao Sr. Deputado Honório Novo. Eu recebi agora em mão uma carta do Sr. Presidente da COF com um pedido de informação detalhada. Recebi agora em mão. Vou responder a esta carta. Nesta carta é-me pedida uma série de informação. Vou responder à carta. Vou dar a informação como foi pedida. Agora, não queiram é que eu receba a carta a pedir-me informação e já viesse com a informação aqui para responder a uma carta que eu não sabia que ia responder.
Obrigado, Sr. Ministro. Chegamos assim ao fim desta audição. Realmente, Srs. Deputados, queria pedir-lhes que não se retirassem, uma vez que, tendo em conta a necessidade de celeridade em algumas da nossa atividade, nós vamos ter que, seguidamente, agendar aqui o nosso procedimento na próxima semana e distribuir 4 diplomas. Queria agradecer ao Sr. Ministro a presença, a participação nesta audição e, pelo menos, até quarta-feira.